agradecer aos meus colegas e dizer que esta iniciativa organizada pelo Instituto de História Contemporânea pretende, de certo modo, assinalar ou integrar também aquilo que foi o programa dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976, onde pela primeira vez o direito de voto universal é consagrado. Neste sentido, o grupo que represento no Instituto de História Contemporânea propôs à Assembleia da República organizar conjuntamente um colóquio internacional cujo objetivo é precisamente analisar o papel das mulheres nos processos dos ciclos eleitorais. O programa deste encontro contou, por isso, com uma grande aceitação por parte de investigadores nacionais e internacionais, pretendendo assim historiar a luta travada pelas mulheres ao longo de mais de um século, tendo em vista a conquista do direito de voto. Ao longo destas sessões, serão por isso analisadas as diversas modalidades e práticas desta luta pelo sufrágio feminino na longa duração, no âmbito das construções normativas e das leis, na participação nas campanhas eleitorais ou na participação no planeamento dos actos eleitorais, promovendo desta forma o estudo destes aspectos numa perspectiva transnacional, interdisciplinar e comparada em diferentes regimes. A questão do sufrágio feminino é, de resto, coincidente com a emergência dos Estados liberais no final do século XVIII, quando se começou a discutir a adoção do voto universal, bem com um novo conceito de cidadania. Esta luta ganharia, no entanto, verdadeira expressão pública a partir do século XIX, nomeadamente nos Estados Unidos da América e a Inglaterra, coincidente com o movimento sufragista. 200 anos depois, há ainda países onde as mulheres não têm direito de voto. Em Portugal, o voto universal só seria consagrado na Constituição da República Portuguesa de 1976. Por isso, esta iniciativa, pelo seu simbolismo e pelo ato de cidadania de que se reveste, enquadra-se amplamente no programa de comemoração dos 40 anos da Constituição Portuguesa que a Assembleia da República tem vindo a desenvolver. Não posso, por isso, deixar de agradecer à equipa da Assembleia da República, que, como é seu timbre, nos prestou um apoio inexcedível. Ao Sr. Secretário-Geral Adjunto, Dr. José Manuel Araújo, que desde o primeiro momento acolheu esta iniciativa, ao Dr. Rui Costa, à Dra. Fátima Abrantes Mendes, ao Dr. Paulo Fonseca, ao Dr. Vítor Pires da Silva e à Dra. Ana Oscar e, obviamente, também aos meus colegas da organização. Muito obrigada. Passamos então agora para o primeiro painel, que será moderado pela professora Marina Costa Lobo. Muito obrigada.
Bom dia a todos. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui na sala do Senado hoje convosco para esta conferência sobre mulheres, cidadania e direito de voto. E eu agradeço à doutora Fátima Mariano o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. Eu vou falar em inglês porque a minha convidada deste painel é inglesa e, portanto, vou então passar para o inglês. So, welcome, Professor Sarah Childs, to this conference. It's a great pleasure to have you here. Professor Sarah Childs is a professor of politics and gender at the University of Bristol in the UK. And in that role, she has researched and published very widely on gender studies, women's political representation, and its relation to the institutions. Especially in Britain and within the Conservative Party, if I understand correctly. So she has published in 2015 two books, one called Gender, Conservatism and Representation, and the other called Deeds and Words, both with ECPR Press. She has been working also with Paul Webb, which is someone I know, and I've also worked with him. I really like him. And recently she's been special advisor to the UK Parliament's Speakers Conference on Representation. So Professor Sarah Childs has been not only an academic, but she's been involved with politicians in the UK to advise on women's representation. So it's a great pleasure to be able to chair this meeting, and I will invite you all to listen to Professor Sarah Childs on her reflections on the political representation of women. Thank you.
I'm going to stand if that's okay, because I feel like I just prefer it, actually. I like to be able to see people and to be a little bit more in control of the room, I think. So first of all, thank you very much for inviting me today. It's really nice to be back in Lisbon. It was the first time that I've ever had rain in Lisbon, so I'm slightly getting used to that, normally expecting it to be lovely and sunny, but again, so beautiful to be here in this wonderful room. Today's talk, really what I want to do is try to rethink and reconsider the trajectory of the study of women and politics and the kind of questions that we've posed and the kind of research that we've undertaken, and also to think about that which we still need to do. Clearly, politics and gender has become something of an established part of the discipline, that there are more of us, and I think this conference is an example of that. There's a substantial body of work out there. And I think our research is very often agenda setting, challenging the mainstream to rethink its research questions and quite often to moderate its conclusions as a consequence of the kind of questions and the data and the insights that we can provide. So our research definitely speaks to the mainstream, even as it constitutes a sub-discipline in its own right. I think the mainstream doesn't always speak back to us. Recently, I reread one of my favourite authors, Margaret Atwood, and her novel, The Handmaid's Tale. I first read it when I was about 17, so rather a long time ago. And I became horrified all over again about what happens to the lead character, Offred. And one aspect of this novel, it's always a disturbing novel, but that really upset me this time, was about Offred's loss of access to her bank account. One day she woke up and she no longer had access. It had been transferred to her husband. And it made me really think about how often we don't think about what we might lose, losing the everyday, and therefore whether we really take seriously enough some of those rights that we have acquired and that we just presume are part of a democratic society. And I think it's worth reminding ourselves just how much women had to fight for those rights and perhaps how precarious they might be. And I say that even more powerfully, I think, given the last 2 weeks in politics and the failure of Hillary Clinton to break that glass ceiling and the kinds of rhetoric and arguments that we are seeing playing out in populist movements wherever they are. And I think it's a salutary reminder, if we're talking about women and citizenship and political rights, the certainty I think that we maybe once had about the extent to which those rights were secure and actually able to be always realised needs to be reminded in such a public fashion. So I hope you don't mind me indulging myself in making that claim. The granting of women's suffrage in the UK, we're about to celebrate its 100th anniversary in 2018. And there's a lot going on in Parliament to commemorate that right. And I think, again, we have to realise this is our great-grandmother's generation. It really isn't that long ago. And, of course, it's not a right that is universal as yet. And we might also want to think about some of the intersections that maybe make it much harder for certain kinds of women to acquire those rights or to put those rights into practice. So I think it's worth cherishing women's suffrage rather than taking it for granted, and to also think about collectively commemoration or the collective commemoration of all of those who fought for that right. And I think fight is often, again, a term we should emphasise. So if we think about women and politics and that relationship between the two, again, I would want to emphasise that politics should be a place for women's interests and women's issues, even as those concepts prove quite troubling in terms of feminist theory and in terms of practice and in terms of party politics and indeed parliaments. All good Democrats should care about the relationship between sex, gender and politics, not just feminists. It's not just a feminist concern, it's also a democratic concern. So I want to try and pose some questions about participation and representation, and to think what it is that we are seeking from politics and how we might go about securing what it is we want from politics as gendered bodies enter the political arena, enter political institutions, and seek that representation. So I won't speak directly to all of my slides, but I hope they illustrate some of the points that I'm making. I want to start by just thinking about the kinds of questions and the trajectory of how we have identified those questions. So, if you like, we start by counting bodies, we then think about what difference women make, and we think about the conditions under which that will happen. We have found ourselves somewhat, I think, in angst about what we mean by women's interests and women's issues. It's caused us lots of problems and still does. We've problematized the idea, as I sort of say to my students, that women's interests exist in a shopping bag that the representative can come along, pick up and take into Parliament and somehow deliver for us. That actually constitutive theories of representation challenge the ability to think about representation in that way. And then the research moves on to thinking quite harshly, I think, about conservatism and representation. And I feel even more challenged by this in the context, perhaps, of right populism and the extent to which some of those arguments about gender and conservatism and representation may not cope with anti-feminist politicians. I was interviewed by a journalist last week from the Evening Standard. I'd spoken to her the night before, pre-Hillary's loss. I'd given her this upbeat account. And then she rang me at sort of 7:15 the next morning going, bloody hell, what do I say now? And I was rather cross, and I said something like, you know, I'm really cross about having an anti-feminist president of the United States. So I think we have to think what the representation of women might mean when those doing the representation have very misogynistic, sexist and anti-feminist predispositions. Gendered institutions. I had a wander around the corridor. I saw all the wonderful pictures of the speakers. My colleague, Dr. Cruz, was telling me that you have yet to have a male speaker in the Portuguese Parliament. We've had one in the British Parliament. So to think about the kind of institutions within which politics takes place, and also to think about what might need to change about these institutions in order to make them more inclusive and diversity sensitive. And then I'll return to this problematic relationship between feminism, bodies and identities, because that really troubles us in so many ways and makes it hard to translate from theory into practice. So still counting. The IPU website, I don't know whether all of you know it, but it's a place that I go to very regularly to see who's moving up and who's moving down, and to remind ourselves just how far from parity in terms of numbers in most of the world's institutions women are. So we often see, I don't know whether this happens here, but in the UK, politicians are clever enough to surround themselves by women at every photo opportunity. And quite often in the House, although I'll show you an image later on that will show you that they sometimes forget they probably need to have some women on the front bench. But just to think about how far we still need to go to achieve parity. We can think about what those numbers tell us. They count women's bodies, and we may feel certain about that, but it seems to me that when we have debates about trans communities, we might need to think again about whose bodies we're counting and on what basis. But I think still counting has a very valuable role to play, because it reminds us that numbers go up and numbers go down, and the rather romantic story of an onwards and upwards trajectory is too complacent. There is fallback. There is nothing certain about achieving parity in politics. And I feel that very strongly, not least because, despite the fact that quotas have become such a huge success as an electoral system intervention, the antipathy towards them is often quite strong. But we mustn't presume that it will get better, that we just have to wait, that passivity will deliver us parity political institutions. This is a representation of the British Parliament. It's a terrible slide if I was teaching mathematics, but I think it's again a very salutary reminder of just how overrepresented men are. And again, the studies show that globally, elite majority men everywhere dominate. So we need to be aware of the kind of issues that we need to address and the interventions that might well be necessary, even if you do not like them. It's so funny in the British Parliament, they like evidence-based interventions and policy making, except when that suggests that you need to introduce sex quotas, when they wish that the evidence wasn't quite so globally strong. At which point they rather nervously say there's something still rather problematic about quotas and it doesn't quite address merit and wouldn't it be discriminatory. Looking at the percentages of women in parliaments overall, I think is worthy. It is important to look at patterns, but I think it can hide quite a lot. And I think, most importantly, it can hide differences between parties. So we can look at the British Parliament and see it's now just about 30%. But actually, of our governing party, they are only 20% female. It is the main opposition party that is over 43%. So again, some complacency can set in when you see the overall percentage without recognising that that achievement may well be dependent upon the electoral fortunes of one party. And if that party was to suffer a significant swing against it at the next election, then those numbers would come down. It's also the case that the UK is currently debating whether to reduce the size of its institution. And for those who wish to see more women in Parliament, we are trying to encourage a commitment by the political parties to have no woman left behind. It's quite possible, though, that in the crisis that we might call Brexit in our country, that those boundaries, we may not reduce the size of our House because it may just be a little bit too difficult for the internal party workings. I asked a Conservative MP last week, would he put money on the House of Commons getting smaller? And he said only a tenner, so £10, €10. So we may not see it, but I think where we're having institutional changes, we might need to put into place protection to prevent those numbers of women go down. We don't have enough to lose any, is the argument I'm trying to put there. In terms of trying to understand what's going on, what explanations account for women's underrepresentation, people often want a single explanation and a single and simple answer. And the problem, one of the problems we have when we deal with the real world, when we speak to politicians, is that lack of singular solution, a panacea, causes them both problems in that they have to adopt a multi sort of strategy approach, but it also gives them, I think, an ability to do very little. So once you've sort of reconciled yourself to the fact that they probably are not going to like quotas for reason of political ideology and I think also internal party management, you're then sort of left suggesting the need to do 6 or 7 or 10 different kinds of interventions, and then they'll always prioritise, it seems to me, those that are least disruptive of their dominant ways of acting. So there's much to do in the British Parliament, as there is elsewhere. And again, I think some of the international work on this by international NGOs is really important. And it seems to me there is lesson learning between institutions. And I think the IPU's emphasis on gender-sensitive frameworks for parliaments has the potential to be something that can mobilise. And I'm trying to create competition in the UK by just reminding them what Canada's up to. I've been told that it's best not to point to the Nordic countries because, again, resistance is quite easy because what you get is, oh, we can't do what they do in Nordic countries. They're social democratic, much more feminist. You need something that's a bit closer to Westminster. So if I can find good indications of what's happening in Canada, British parliamentarians are much more sympathetic. So moving on from still counting, we have to recognise that questions are asked as soon as women get into politics, about what they will do. They come under gendered scrutiny. Will they be up to the job? Can they cope with the heat of the parliamentary kitchen? Do they say the wrong things, wear the wrong clothes, do the wrong things? Are they good enough? And obviously in the UK with our second Prime Minister, we have extensive media copies. She wore a rather amazing red dress last week. I don't know whether that made it at all to your press, but I mean the British press was kind of obsessed with this rather daring. I mean how can a woman in her sort of 60s wear such an evening gown? Anyway, I think she looked fabulous, but she's, you know, quite clearly someone who engages in her fashion. So these questions, this gendered scrutiny, are they up to the job? Are they good enough? Are they tokens? Are they male equivalents? Are they too spineless to rebel? Are they just being used by political parties? It seems to me that the male politician norm is that against which the female politician pretender is judged, and often judged very harshly. They are also asked about what difference they will make for women. And I think we need to ask that question and ask of that question whether we should always be adding on to those representational responsibilities, substantive representation. Should women, when they enter our political institutions, act for women? We may want them to, right? That's completely okay. But should we judge them if they fail not to do so? Should that difference that they make be feminist? And of course, this takes us on to the now, I think, very central question of gender and politics, which is about that relationship between descriptive and substantive representation, between being a woman and acting for women. And what does that actually mean? I think there quite clearly is this expectation by feminists, but also amongst women in society. And I think it's completely intuitive. But I think as academics, we need to problematise those expectations because we might be burdening these women. And therefore, when they fail to act, if they do, they find themselves being judged. Critical mass. It's a very attractive idea. I had to go to so much effort in a report a couple of years ago that was produced by the All-Party Parliamentary Group on Women in Politics to keep it out. Politicians love the idea of critical mass. It has the potential to see change overnight. We just need to get to 30%. Everything changes. Activists like it. It's reassuring. It's actually a mobilising concept. If you tell people that if a few more people are present, things will change, things will get better, then there's an incentive to actually participate. It's worth just noting or being reminded of the fact that Moss-Cantor was very clear there are three possible outcomes. Critical mass refers to that first. With an increase, things will change. But beware of her second and third proposition. Increased numbers of women does not necessarily deliver change. And again, there is resistance to criticising this concept from politicians, from activists, and perhaps even inside ourselves, because we want change to happen. But the absence of change can often be nothing to do with the desire of the women who are in politics. They can try very hard and fail. So even if you want to act for women in political institutions, you may struggle. We need to distinguish between seeking to transform an agenda and being able to deliver outcomes, legislative outcomes, policy change. We may not be as free. Those safe spaces to intervene may not be as free or as easy to access as we thought. So we need to think about what difference women and men can make. This is a piece of legislation about human fertilisation and embryology. And if you look at the votes, who votes in favour of this piece of legislation and who votes against, then party is the most important determinant of how people voted. So some mainstream critics will suggest that actually the sex of the representative doesn't matter. But if you look at the kinds of framing, the arguments that were articulated in the debate, you see sex differences. What you get, in effect, is leftist women talking about women's bodily autonomy against conservative men who are deploying scientific arguments. Leftist men are very absent from this debate. We don't know why, perhaps for honourable, perhaps for dishonourable reasons. Conservative women, again, marginal. So actually who is present in the debate can be very, very important. So I would reject those who say that the sex of our representative doesn't matter, even if we can't be as certain as we might have wanted to be, or has perhaps, as I would put it, that too much of the straw women accounts of gender and politics suggest. We have never been so foolish, so unthinking, to presume that getting women in will solve the problem of women's representation in a feminist direction. Which women get to be present in our parliaments is very important. So that concept of critical mass is one that, with a colleague of mine, Myrna-Lena Crook, we suggest that people should walk away from. In favour of the notion of critical actors, those with a lower threshold for action who wish to institute change, and in so doing, generate that change, and that might encourage others to act with them. But it might not. It might generate a backlash. And it might be that sometimes those critical actors will not be women. They may well be men. We need to, if you like, shift from asking that question about when do women act for women in politics to how does the substantive representation of women occur. So looking at outcomes. This, however, takes us onto the rather problematic terrain of women's issues and women's interests. And again, there's been extensive debate in the literature about this. How do we know what women's interests are? How do we know which interests those women representatives should be acting upon when they get into our parliaments? It's proven difficult empirically and theoretically to think about this concept, and also, it seems to me, to study it in situ. I think it's useful to distinguish between women's issues and women's interests, and to keep those discrete. And this is work that I've done with Mona again, but also with Johanna Kantler and Karen Seelis. To think about women's issues as being those broad areas that apply to women, and that women's interests are the particular content. So we might argue that there are some women's issues that are universal. So we might think of violence against women as being one of those. But the content or the response to that issue may vary. People will have different ideas of the diagnosis and of the prescription to addressing it. Hopefully, on violence against women, that might also be universal. But in lots of other situations, as you see on this slide with the question of the veil, there may be competing feminist positions. And again, that raises questions about who gets to speak for women and who gets held to account for acting for women. And we need to think, it seems to me, about how we're going to judge the good substantive representative if we have an understanding of women's interests that suggests there may be competing and perhaps even conflictual understandings of those interests. A lot of work on this. And I think when we're trying to then do empirical study, when we're judging what's going on, when we're trying to grasp empirically that process of good substantive representation, we have to grapple with these kind of ideas. Some of the more creative theories of representation, which suggest that what constitutes women's issues and indeed women's interests are played out, are created during the process of representation. We can think about how political parties make certain kinds of claims about what is appropriate for men and for women. And this is a very UK-based slide which takes images from a Conservative Party manifesto, so the kind of publications that a political party that would put before the electorate in advance of a general election, and to think about the kinds of ways in which it's constituting notions of what is appropriate behaviour for men and women, but also about gender relations. I've also engaged in overtime studies, which actually quite interestingly see a decline in the amount of coverage given to women as a category, replaced by notions of parents, which we might think is a good thing, but we might also problematise if it hasn't itself thought about the division of labour amongst parents. But here we have, in the six little photos at the end, a representation of gendered crime, which is about having your handbag stolen in the street, whereas in previous manifestos, there have actually been very overt references to violence against women, domestic violence, so a kind of changing conceptualisation of what counts as violence. We might also want to explore the extent to which political parties make claims about what they will do for women and actually to what extent they deliver on those. So they may well increasingly, it seems to me, at least in the UK, we have good inter-party competition over what myself and Rosie Campbell have called women's issues. So all the political parties, including our UKIP, I guess our most populist rightist party, even they had a few pages in their last election manifesto on childcare. So about 6 months prior to the election, that wasn't part of their agenda, but they too have been infected by the inter-party competition over this terrain of issues that the political parties present as being particularly for women. And I guess this also takes us on to thinking about what we do with conservative parties. And having worked initially on leftist political parties and moving over to conservative parties, It was quite an intellectual challenge to get my head around what conservative political parties were doing because of the extent to which we often conflate substantive representation with leftist political parties because of that association between feminism and parties of the left. But it's becoming increasingly clear, I think, across Europe, and in the UK case, very explicitly in the run-up to the 2010 election, that the Conservative Party was trying to play the politics of catch-up. It was trying to get more women into Parliament, and it was, as these images suggest, trying to address some of those issues that the Labour Party, having been in government, had really put onto the mainstream political agenda. And it's clear that feminism doesn't speak for all women. We might want it to, but it doesn't. And therefore, we might need to think about the ways in which conservative women have interests too, and that conservative actors may seek to act for those women. I think it's also true in the UK case, at least, that in terms of descriptive representation, getting more women into Parliament, the Conservative Party adopted very liberal feminist approaches. And it seems to me that that liberal feminism, and I say this up until the 2015, well, the recent events. I'm not sure how I feel about the current government, the government post our referendum. But prior to that, we can also see that that legacy of a more liberally feminist government under New Labour from 1997 onwards was very much inherited by an incoming Conservative Party. Now, there are big debates in the UK about whether or not the austerity economics that were put into place post-2008 were, by very definition, disproportionately and negatively impacting upon women. But in terms of what we might think of as the safe women's issues, kind of strangely, given that 30 years ago, taking action against violence against women was seen as very radical and not mainstream, there are now a whole series of issues where governments of left and right are putting their attention and at least rhetorically supporting the kind of interventions that feminists have been arguing for a long time. But at the same time, that's countered by this tension with debates around economics. Of course, we are, as an individual and an academic and as a feminist kind of activist in my own little way, I am terribly worried about the rights that women had and have acquired as a consequence of membership of the European Union. And I think there is a lot of work being done in the UK at the moment to ensure that this government, in whatever kind of Brexit it manages to, seeks to, ends up with, that those rights that were guaranteed by Europe or derived from Europe are not lost. One of the most influential books I read as a PhD student was written by Sylvia Pashevkin from the University of Toronto. And what's interesting about the Thatcher era, so Mrs. Thatcher's era from 1979 to 1990, was that there weren't very many rights of women overturned, but that's because Europe stopped the British government. So feminist activism in the UK is very concerned about what will happen to those rights. So going right back to the beginning when I talked about complacency and feeling precarious, I think in the UK at the moment we are very concerned about what will happen. And the fact that we have a female Prime Minister, and one who, you know, has a liberal feminist record. She has been active on getting more women into Parliament. She pushed domestic violence and violence against women. So this is not that it wasn't part of her agenda, but where it fits with her governing rationale remains to be seen, and I will leave it at that. So let me now move on to thinking about gendered institutions. This, when we were talking about critical mass, one of the obvious critics or criticisms of critical mass is that it presumes that women can just enter an institution and change them. A great deal of literature on feminist institutionalism makes it very clear that we do not enter institutions of our own making. They have historical gendered legacies. This is a chart, don't worry too much, but it comes out of the report I've just written on Parliament. It gives you traffic light, red, amber, green signals for how good or how poor the British Parliament is doing in terms of diversity-sensitive analysis. We have one unambiguous green, which is the establishment of a new women and equalities body. But everywhere else, there is a hell of a lot to be done. This is a very good chart in terms of being instrumental in deploying it to politicians and to officials of the House. What I want you to really think about here is how often when we're talking about getting women into politics, we problematize the women. They lack ambition. They lack the resources. They don't try hard enough. They're not quite good enough. We very rarely problematize the institutions and judge them for how inclusive they may be. This is not very old. This is David Cameron, our previous Prime Minister. He forgot to put any women on his front bench. This was the picture from the next week has them everywhere. So again, we can think about what it feels like to participate in an institution where you look across the chamber. We don't have hemicycles. My goodness, don't suggest that in the British Parliament. This is way too European, continental European for the British Parliament. We don't have enough seats. We're about 200-odd seats too few in the British Parliament. So you'll find yourself squashed, standing up. You don't have your own seat. Women will talk about it feeling like it is an example of harassment. You would never work in environments like this anywhere else. But that's a whole other lecture on culture of the British Parliament. But one of the, I think, really important things to take away from this emphasis on gendered institutions is that we can change things. There can be change. It may not be very easy because of that recognition that we do not enter institutions of our own making, but that the agency of women, particularly within these institutions, may enable some change. I spoke a moment ago about the Women and Equality Select Committee. This was established just after the 2015 general election. Select committees hold ministers and their departments to account in terms of, not in terms of legislation, these are not legislative committees, but they are able to hold and ask ministers and their departments about their focus, their spending, their priorities. And this Women and Equality Committee has had a very, very active first year. And here what you see is an image of them speaking to four male, very senior members of political parties, the leader of the Labour Party, the party chairman of the Conservative Party, the leader of the SNP in Westminster, and the leader of I suppose you'd call it now our fourth party, the Liberal Democrat Party. What's interesting about this is the Labour leader sort of says, well, I hope you're going to ask women about why there are so few women in Parliament. And she sort of replies, it's your fault that I have to speak to all four men. So a very, very obvious example of a regendering of the British Parliament that absolutely puts the issue of women and equalities as part of the everyday structure of the House. Except that this institution, this Equalities Committee, is not yet permanent. So they allowed it, but unless there is a new ruling of the House, it will not survive into the next Parliament. So one of the things I've been trying to do is persuade the government that they should act on this. And they've said they will support it. But they did so in the same debate where they said they weren't going to ask political parties to publish their parliamentary candidate diversity data. So you might want to think about why did they go on this reform but reject reform on getting the information as parties select their candidates for the next general election about just how diverse those selections are. I would put it to you, but not to be tweeted, but that is probably about the fact that the governing party doesn't have that many women ready to be selected. And maybe they think that this committee can be powerful. And what's interesting is that they are still waiting for the government response to some of their reports. So there's a whole PhD that somebody needs to do about the effectiveness of new institution within the House. I wanted to also say something about this new, and I actually adore this piece of artwork. This is the New Dawn picture. If you Google New Dawn artwork and the British Parliament, there is so much information about this installation on the British Parliament website. It is artwork to celebrate 100 years of women's suffrage. And it was the result of an artist being in residence in the House. Now, the Works of Art Committee in the House of Commons is another body unto its own, often populated by very small-c conservative members. So what's really fascinating is that this amazingly large, very contemporary, glass and light installation has been put in a very central part of Parliament, and it absolutely foregrounds women's suffrage. The light follows the tide of the Thames, so as we go to high tide, it's fully lit, and as we go to low tide, the lights disappear and you have only maybe one and two lit. And that was felt to reflect the kind of tides of change that the women's suffrage movement was trying both to ride but also to resist. It has the women's symbol underpinning or hanging down from each of those glass discs. And it is about an open portcullis, which is the gate. I don't know what the word would be. I hope that translates. Sorry, translators. The portcullis is the grill that comes down in the castles to stop people coming in, and this one is open. So it has extensive artistic merit, but also politics very much behind it. And it just, I think, is a really important indication that there are those within the British Parliament who are prepared to question some of the historic ways in which art has been produced in the House. One of the other recommendations from my Good Parliament report is that we should get rid of something called the 10-year dead rule. We have a rule in the British Parliament which says in the Palace of Westminster, to have a portrait, you have to have been dead for 10 years. And this law, or this ruling, came about because there was a donation of a portrait of the first woman MP to take her seat in the House, and Parliament didn't want this picture. They didn't want a portrait of Nancy Astor hanging, so they had to quickly have a rule to rule it out. So a misogynistic rule from the start. I am pretty certain, although again not to be made public yet, that that rule will go, that they have finally realised that you cannot have a rule that was, that emerged to keep the portraits of women out of the British House of Commons. So let me begin to draw this to a close. I want to return to that problematic of counting and thinking about how we address the attendant issues, the associated issues, when we have women in our political institutions. We started by counting women. We then added in an emphasis to think about the diversity of those representatives. We can perhaps then, and perhaps we should, move to no longer looking at individual characteristics, but to think about intersectionality to a much greater extent. This is a hugely challenging intervention or problematic for gender and politics scholarship. But perhaps we maybe need to think about recognising that all representatives have intersectional identities. It's just that we very often, or lots of people very often, don't think that men have a gender and that white people have an ethnicity. But I want to sort of really kind of close with this fourth point, and to think about the fact that when we're trying to understand what our representatives do, we need to draw on the work of Suzanne Dovey and think about preferable descriptive representatives. That actually what we're really trying to grasp is the quality of that representative process. To really think about how might we get to a position where we can be confident that our representatives are representing those who they are formally elected to represent? And that sometimes we rely, because they are so intuitively attractive or reassuring, we sometimes rely too easily on looking at bodies and not always looking at what those bodies do. And I will end there. Thank you.
Thank you very much, Professor Childs, for such a fascinating talk. You've raised lots of issues about women's representation in Parliament, both in theoretical terms, but also giving us your perspective on recent UK changes, which are so important to how democracies function generally. I share your worry about recent events in the Anglo-Saxon world, in particular following Trump's election. I think that there is a huge risk of a backlash. Not only did Hillary not get elected, but there is a risk of a backlash against women's rights, I think, today in consolidated democracies, because what Trump stands for is a huge backward shift in terms of his attitudes towards women. So I do think that feminists will be called upon to stand up and fight that those changes. I see that there are lots of people here in the audience who are experts on women's issues. So I do have some questions of my own, but I will open the floor first to see if somebody would like to ask any questions then right away.
Hello, I'm Ana Espírito Santo from Ixcté. Hi Sarah, I liked a lot your presentation, thank you very much. Of course I had read many of those things in many of your articles. I completely share your and so many feminist scholar concerns about these women's issue, women's interest concept. I've been thinking a lot about that. And something that you said now that I'm not really sure of is the difference. It seemed to me that you said that you think there's a difference between women's issues and women's interest, or that you found a way to deal with that. I understood your idea about women's issue, but I did not really get what you think about women's interest. And I wanted to ask you one more precise thing is, what is your opinion about the concept of gendered issues? Because it seems to me that that's a better solution, because gendered issues would be issues that are from a biological point of view more connected to women. So those are issues whose legal framework is of greater concern to women than to men. That's a concept of Anne Phillips, as you know, so I don't know. For me, it seems that that kind of solves the trouble of having to decide what women's issues are. Okay, I might say something later if there's a chance. Thank you so much.
Anyone else would like, we can collect, say, two or three questions. If anyone else would like to ask something. No? Well, I'll ask a question. I've worked on the field of personalization of politics, and I was wondering, I mean, to me it seems that there's a trend in terms of having very personalized politics and mediatized politics, and also celebrity-type politics, which seems that is a very male-dominated world. And do you worry that it seems that we have two trends? We have a trend where there is more women's representation in lower ranks of political institutions, but at the same time, the mediatization and this celebrity politics tendency makes it much harder for women to actually become leaders. Thanks.
I'll answer the last question first. I recently read a rather fantastic piece of work about the beauty contest route for women into politics that is or has been found in terms of Latin America and in US politics. And one of the interesting aspects of that in part is to do with the kind of skills that having participated in beauty, I'm not advocating this necessarily as a route for more women into politics, but some of the skills of that you acquire as being a beauty sort of contest participant is about confidence and about being on the public stage, sometimes public speaking. But it also, one of the aspects was the celebrity version of the beauty queen approach. And that was also about the representational aspects that you speak for the area that you represent as a beauty queen. So that, what it points to me, I think, is the way we understand celebrity and the images we have of celebrities and It goes right back for me to that, you know, male politician norm versus the female politician pretender. And if you have a very singular model of who makes the good politician, and that's hugely gendered, then women will always, nearly always, be found wanting. It seems to me as well, in this era of celebrity, women are often celebrities through their bodies and not necessarily through their minds. And it seems to me that often in politicians, how can I say this after what's happened? That minds are what people want. But yes, I think it just adds another sort of model of being a politician that women will almost are more likely than not to struggle. I don't always think it's about acquiring the resources. I mean, you know, we just had the most credentialized woman trying to be president of the United States. So getting the right credentials isn't enough. So, absolutely. And I also wonder whether, in part, it's to do with insuring. Insuring sounds too strong, too inevitable. But are the goalposts moving? Maybe we need to think about that, that as women acquire the qualities, the resources that, on paper, should deliver you into power, the resources that you need become something else. And, I mean, that sounds terribly conspiratorial, but it seems to me in the last 2 weeks maybe we can, and maybe we should be thinking in some ways about that. Going back to Anna's point, it's really interesting for me the rhetorical power of gender versus women in a real world context. When I talked about gender in the British Parliament, many of the MPs and the officials thought that I was talking about women, and therefore thought I was talking about discrimination. So that's one way in which gender is seen to be a hidden way of addressing women by those who are perhaps of a less sympathetic persuasion. I also worry that sometimes we shift on to gender in a way that neutralizes the hierarchies of gender. So we talk about gender affecting everybody and decisions being for parents and for families, as if the gender relations were equal. So that's another worry I have about shifting onto the terrain of gender and sort of losing women as a category. I absolutely accept that there is an alternative reading to that, which is to think about gender as being everywhere and still as being hierarchical and maybe revealing the way in which all issues play out in gendered ways, given people's individual experiences that will be gendered and will be kind of contained within a hierarchy. So I think there are sometimes political, very, very sort of practical political decisions to be made about when you use terms like women and gender and when you adopt words where the actual sex and the gendered experience of those individuals gets hidden. For me, women's issues is a way of identifying those concerns that disproportionately affect women and or affect women differently from men. So the gendered issue of childcare may be experienced for the most part differently between men and women, even if they share or can see it as a gendered issue. And in fact, that example will also, I hope, help illustrate the difference between women's issues and women's interests. Women, if we accept they disproportionately take care of children and care of other relatives, may share this issue. It's a women's issue. But in terms of the women providing the care or the women in receipt of care, then their interests may be very different. So if we have a problem with social care of the elderly and the elderly group are disproportionately female, the interests of those elderly women may be different from the interests of the women doing the care, and they will be disproportionately women. So I think, in simple terms, it's about recognizing that there may be competing diagnoses of the problem and prescriptions for solutions, and there may not be just one solution. And I think that really tries to address is an assumption which says, here's a set of universal women's issues, here's a feminist solution, good substantive representation is identifying the problem, agreeing on the solution, and delivering it, and recognizing that there will be different voices, many of which will be making representative claims for women, but having different kinds of solutions. And therefore, what makes for good substantive representation is deliberative kind of democratic spaces where those competing interpretations of what is in the interests of women can be reconciled is the wrong word, but where they can be articulated and where a solution can be the outcome of a deliberation. I hope that helps a little bit.
Anna.
Okay, if someone else wants to say something, I don't need to say. Okay, thank you, Sarah. You might then tell me where you've written about it so that I read and try to figure out if that's really what I mean. But I have to say that I disagree that we should consider issues that disproportionately affect women as women's issues. Or it's not that I disagree, but I'm afraid of taking that decision, as you know, because there's the risk of crystallizing then those issues around women. That's why for me it seems a better strategically it seems better to only look at issues that are obviously and for everybody connected to women, like more connected to women than to men, like abortion or other issues. But I understand the idea that, and you mentioned that in the beginning, that we should speak to the mainstream and that sometimes we need to take strategies to make our discourse easier also to the outside. So in that sense, it might be a good strategy. And I see, for example, the substantive representation of women is an easier way to sell women's physical presence to conservative parties than other arguments. So from that perspective, I could see, but I don't know, I still have some trouble to accept it. Thank you.
I have another question, which is something that is often, which I encounter when discussing women's issues, at least here in Portugal, is to, some left-wing MPs and other left-wing people generally resist the feminist agenda because they think that you cannot consider women as a whole. You need to consider women in different social classes. So it's no point just saying there are women's issues, because one thing is if you are a working class woman and the other is if you're a professional woman, then you have very different interests and you're not. And what you should really be doing is you should really be worrying about working class women if you're left wing and not women generally. So do you encounter these sorts of criticisms to a feminist agenda, and how do you respond to that? Thank you.
In many ways, the shift from that question of thinking about or asking when do women act for women in politics to asking when does the substantive representation of women happen and what constitutes good substantive representation precisely is about being able to answer that question. Because it looks at, not at this idea of interest being defined a priori and in a very singular fashion, but recognizing that there are diversities of women out there and who will have competing interests. So that distinction between issues and interests is precisely to be able to capture that. So going back to the childcare issue, you know, in the UK, there will be women taking care of other women who are paid below the national minimum wage, because of the way in which they don't get paid for the travelling between the 15 minutes they give to the person in need of care. And of course those interests are absolutely distinct from other women who may wish to reduce the amount of taxation that the government has. So I think absolutely that shift in analytic framework is designed precisely to be able to recognise the fact that there will be, using the words of Mike Sayward, an economy of claims, and feminists and women, other women who will maybe not be feminists will be participating in that and making alternative interventions. Absolutely, we face it in the UK. Our current leader of the Labour Party was not someone most people expected to win. He is of an old left. The term that's being used, and I apologise again to the translator, is called brocialism, so bro and socialism. So there's a sense in which there is
within an old tradition of labour, a very romantic vision of working men going down mines, and that the problem that we face with this category called the left behind man is that we need to, you know, reopen those kind of old manufacturing industries. So I think there is absolutely a contest between a feminist position in the Labour Party that had been present since, you know, when they were in government in 97 to 2010, that is being challenged by a rhetoric that says you resist as a left-wing party the populism of the right by reimagining what we would call in the UK a 1950s male socialist ideology. And I think there are women in the party who are trying to contest that, but they are absolutely under threat in terms of social media violence. We have a big problem. I'm sure many of you will be aware of one of our women MPs being murdered this year for political reasons, and that was around immigration. But also women in the Labour Party every day are in receipt of social media commentary against them being feminists. And I think it's a huge problem. And I think the Labour Party thought that it had managed to reconcile that. And I'm really concerned in an era of Brexit and this kind of left behind, you know, white British male rhetoric that's got huge prominence at the moment, that feminism is yet again being presented as something that has been part of the cause of that outcome and therefore cannot in any way be a solution. And I think that's hugely problematic. So that certainty again around an adoption of a liberal, I mean, I know it's only a liberal feminism, but I think, you know, I wrote something with a colleague, Rosie Campbell, a few years ago, where we really were pretty confident that there had been the triumph of liberal feminism in British politics. And in fact, that's also something I stated in a book that I wrote about the Conservative Party, whereas they had accepted in lots of ways that there was a role for the state in intervening in terms of equal opportunities, in terms of childcare, so actually even going beyond some liberal feminist interventions in terms of making audits of companies. I worry that this new populist right rhetoric may well undermine that, and I think that will be a hugely difficult terrain to resist. And I worry that the current leadership of the Labour Party is not sufficiently of a feminist tradition. Whoops.
Okay, well, thank you very, very much, Professor Sarah Charles, for being here with us and sharing and giving us such a wonderful lecture. I think we are ready for our coffee break now, and thank you all very much. Thank you. Yes.
Vamos dar início ao primeiro painel, que se intitula Logos, Etos, Patos na representação da liderança e da participação feminina em política. Temos quatro conferencistas, uma vez que por motivos de saúde, infelizmente, a Carla Batista não pode estar aqui hoje connosco. Vamos começar com uma comunicação da Carla Martins. Carla Martins é licenciada e mestre em Filosofia e doutora em Ciências da Comunicação, especialização em mídia e jornalismo, é professora da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e assessora do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. É ainda investigadora docente interdisciplinar de estudos de género, autora, entre outros, do livro Mulheres, Liderança Política e Mídia, de 2015, O Espaço Público em Hannah Arendt, O Político como Relação e Ação Comunicativa, 2005, e Política no Feminino, este último em coautoria com os restantes colegas de painel e que será apresentado amanhã no encerramento do nosso congresso. O título da comunicação, Participação Política Feminina, a Lei da Paridade numa Perspectiva Longitudinal. São 15 minutos, Carla.
Muito bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar a participar nesta conferência internacional, dando um contributo para discutir a paridade e a sua relação com a participação política feminina. Esta comunicação insere-se no projeto Política no Feminino, que foi desenvolvido no Centro de Investigação Média e Jornalismo, com o apoio da FCT, e que agora uma parte dos resultados, a equipa que integra o projeto, irá apresentar em livro no decorrer desta conferência, como foi referido pela Fátima Mariano. A Lei da Paridade, a Lei Orgânica número 3 de 2006, de 21 de agosto, foi aprovada há uma década. Como se sabe, este diploma incide sobre a composição das listas eleitorais para a Assembleia da República, o Parlamento Europeu e as autarquias locais, de modo a assegurar uma representação mínima de 33% de cada um dos sexos. Prevê ainda o designado sistema de fecho éclair, que impede que mais de duas pessoas do mesmo sexo surjam consecutivamente nas listas. Estas medidas foram aplicadas em 7 atos eleitorais desde 2009, 3 eleições legislativas, 2 eleições europeias e 2 eleições autárquicas. É inequívoco que a aprovação da Lei da Paridade constitui um avanço legislativo significativo, ainda que na sua gênese careça de consenso político generalizado. Este diploma surgiu por impulso do governo socialista de José Sócrates e, após um veto presidencial, foi votado favoravelmente, exclusivamente, pela bancada parlamentar do PS. Por outro lado, concordando com a perspectiva de Rosa Monteiro, a Lei da Paridade surge como um produto diferido de reivindicações antigas, reivindicações essas com mais de 30 anos. Na esteira deste pressuposto de reivindicações antigas, procuro identificar momentos-chave do enquadramento político desta problemática desde a Revolução Democrática de 1974. A própria dinâmica revolucionária tem como princípio estruturante o universalismo da igualdade de direitos, devendo as mulheres ser incluídas e participar ativamente como pares no processo de criação de uma nova sociedade. O direito de voto é consagrado sem restrições, ainda em 1974, e um número sem precedente de cidadãos e de cidadãs votam, muitos e muitas pela primeira vez, nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1975, que teve um afluxo recorde de 92%. O debate político é influenciado por uma agenda internacional de promoção da igualdade de género. Precisamente 1975 é decretado como o Ano Internacional da Mulher pela ONU. A intervenção política feminina abrange não só o direito de voto, mas também de representação nos órgãos políticos formais, tendo as mulheres integrado as listas candidatas à Assembleia Constituinte e vindo sido eleitas entre 250 deputados. Podemos considerar que este é o primeiro momento-chave de debate político da subrepresentação feminina nesta esfera e, mais genericamente, das discriminações e desigualdades que afetavam e, porventura, ainda afetam esta população. A Comissão da Condição Feminina, então presidida por Maria de Lourdes Pintassilgo, encontrou nas deputadas constituintes interlocutoras privilegiadas para a angariação de apoios para combater as discriminações de que as mulheres eram alvo em Portugal e traduzir constitucionalmente o princípio de igualdade entre homens e mulheres. Os apontamentos disponíveis desses encontros revelam um relativo consenso quanto à promoção de um direito preferencial e de mecanismos de compensação para as mulheres, de modo a alcançar a igualdade de oportunidades. As representantes da Comissão da Condição Feminina estavam convictas de que a Revolução da Mulher não decorre por simples via de consequência da Revolução Socialista, tratando-se de uma causa específica não redutível à luta de classes. Propunha-se a via da paridade na diferenciação. No verão quente de 1975, aqui exatamente nesta casa onde estamos, esta matéria deu aso a apaixonadas discussões entre os deputados e as deputadas. E deu aso a muitos risos. O tema não era levado com a devida seriedade. Em última instância, no desenho original da Constituição de 1976, não tiveram acolhimento, mesmo entre as deputadas, 3 projetos constitucionais que previam a consagração explícita da igualdade das mulheres e que, em tese, possibilitariam a introdução de mecanismos de discriminação positiva em linha com as mais inovadoras medidas implementadas nessa altura nas democracias avançadas do Norte da Europa. A título ilustrativo, a deputada socialista Maria Helena Carvalho Santos argumentou que a igualdade da mulher existirá quando todos os cidadãos tiverem a mesma dignidade social e igual perante a lei. Ao consignarem na Constituição a expressão todos os cidadãos, é bem claro que querem dizer todas as cidadãs e todos os cidadãos, já que gramaticalmente se usa o plural masculino. E outra deputada socialista, Teresa Vidigal, aduziu que destacar o problema da mulher do contexto global revolucionário é desvirtuar a luta de classes e abrir caminho à luta de sexos. Michael Baum e Ana Espírito Santo observam que, não obstante o caráter progressista, a Lei Fundamental de 1976 tinha como único senão o facto de ser produto de uma Assembleia Constituinte dominada por homens e não consequência de um forte movimento feminista na sociedade portuguesa. Virgínia Ferreira registra que no período entre 1974 e 79 as mulheres viram alterada a sua condição social em numerosos domínios, sem movimentações consistentes em defesa dessas conquistas. Tudo se passou como se fosse parte do curso normal e desejável do país em direção à modernização necessária à nossa entrada na galeria dos países avançados e democráticos. As elites políticas assim o determinaram, o país assim o aceitou, sem o exigir, mas também sem lhe opor. Foram mudanças que ocorreram subitamente e de cima para baixo. Julgo que imobilismo, estagnação, são termos adequados para descrever a participação política feminina ao longo das primeiras duas décadas da democracia portuguesa. Neste período, se observarmos a composição dos governos e a distribuição de parlamentares, observa-se uma subalternização e a fraca capitalização e valorização das mulheres na composição das listas eleitorais dos partidos e a sua relegação para lugares não elegíveis. Porém, na sequência da adesão à então CEE, Portugal não ficará desligado de um quadro de políticas europeias de valorização da paridade de género. O Conselho da Europa lança em 1989 o conceito de democracia paritária. Na primeira metade da década seguinte, é cunhado o termo gender mainstreaming. Por influência das políticas europeias, promovem-se em 1991 em Portugal as primeiras ações públicas nas quais se aborda a paridade. No ano seguinte, é elaborada a Declaração de Atenas na Cimeira Europeia Mulheres e Poder sobre a necessidade de uma repartição equilibrada de poder. Quase no final do ciclo político cavaquista, o debate em torno da paridade de género na política é suscitado mais explicitamente em sequência da organização do Parlamento Paritário, uma iniciativa promovida pelas três deputadas portuguesas no Parlamento Europeu, com financiamento da Comissão Europeia, que teve lugar aqui na Assembleia da República entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 1994. Este evento, com forte ressonância mediática, constituirá um elo com as políticas europeias de paridade, dando visibilidade a esta problemática, ao arrepio de uma certa tensão que gerava no PST e no seu líder, então Primeiro-Ministro. Um novo momento-chave começa a definir-se na segunda metade dos anos 90, quando a igualdade de género se torna um tema forte da agenda política. Em 1995, decorre a 4ª Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres, em Pequim, da qual resulta a Plataforma de Ação de Pequim, onde se declara: nenhum governo se poderá considerar democrático se não garantir às mulheres uma representação igualitária. A 4ª Revisão Constitucional, em 1997, vem referir explicitamente a participação direta e ativa dos homens e das mulheres na vida política como condição e instrumento fundamental de consolidação da democracia. Mas a ideia de introduzir cotas na composição das listas é controversa, apesar de medidas de ação positiva estarem a ser implementadas num crescente número de países e de se reconhecer a subrepresentação política feminina como déficit democrático. E, como se sabe, as sucessivas propostas legislativas para introduzir as pink quotas, se quisermos usar o termo em inglês, no sistema político falham à aprovação. A título de exemplo, Manuela Ferreira Leite, mais tarde presidente do PST, porta-voz do seu partido no Parlamento no combate à introdução de cotas, enunciou que a participação das mulheres na vida política deveria ser a consequência natural de uma igualdade de facto, propiciada pelas condições culturais e sociais e não o resultado artificial em que se impõe uma participação igualitária sem que previamente se tenham assegurado as condições reais para que ela se concretizasse. Porém, o simples facto de discutir o tema na arena pública ou política conduziu a uma maior consciencialização social e a uma maior atenção por parte dos partidos políticos a esta problemática. Nas palavras de António Costa, então Ministro dos Assuntos Parlamentares, na reunião plenária da AR de 4 de março de 1999, nunca uma proposta de lei se tinha revelado tão eficaz, porque ainda antes de ser votada, apesar das ameaças de ser chumbada, já tinha produzido mais efeitos do que muitas leis há muito em vigor. Este debate expôs também o funcionamento do sistema político e os mecanismos de recrutamento eleitoral e de composição das listas pelos partidos gatekeepers da democracia. Manuel Meirinho Martins e Conceição Pequito usam a imagem de jardins secretos para caracterizar os processos de seleção dos candidatos. A Lei da Paridade foi finalmente aprovada em 2006, seguindo a tendência internacional da estratégia das cotas legislativas, adotando-se uma linguagem neutra, não se falando explicitamente de mulheres. Porém, a proposta do PS não correspondeu à definição do Conselho da Europa do limiar de paridade de 40%. Quebrar a imparidade não é tarefa fácil, perante barreiras invisíveis. Não obstante o discurso gender neutral, a política continua a ser definida segundo uma norma masculina em que as mulheres são senhoras, mulheres antes de serem políticas. Analisemos os efeitos perceptíveis da aplicação da Lei da Paridade de 2009 até hoje numa análise puramente estatística. Observamos o número de representantes femininas nos órgãos políticos aumentou. Isto foi muito evidente na Assembleia da República, reforçando uma tendência de subida que se salienta já a partir da segunda metade dos anos 90 e transversalmente no número de eleitas pelos partidos políticos, devendo destacar-se, curiosamente ou não curiosamente, os partidos mais à direita. Aqui segue-se a tendência internacional. Nos últimos 20 anos, em média, duplicou o número de deputadas nos parlamentos de todo o mundo. E aqui vemos a evolução do número de mandatos femininos e masculinos à Assembleia da República em sequência de eleições legislativas e vemos que, sobretudo a partir de 95, diminui o gap que existe entre homens e mulheres eleitos como deputados. Aliás, fazendo uma análise desta evolução estatística, percebemos os saltos que se verificam nas eleições legislativas de 1999, 2009 e também nas últimas eleições legislativas em 2015. Observando depois esta eleição de mandatos femininos e masculinos pelos principais partidos políticos, aqueles que têm assento parlamentar, então verifica-se aqui que há algumas oscilações em alguns dos partidos, no entanto há aqui um patamar que parece ter sido definido a partir das eleições de 2009 e nota-se aqui uma subida de eleição de mandatos femininos pelos partidos à direita que se opuseram à introdução à aprovação da lei da paridade, mas vemos aqui uma tendência de subida do número de mandatos femininos eleitos e em particular o CDS-PP que nas últimas eleições legislativas elegeu quase 40% de mandatos femininos à Assembleia da República. Vemos aqui também um aumento de titulares femininas na composição dos governos. Esse aumento é visível sobretudo a partir do século XXI, enfim, foi preciso aguardar até o século XXI para começar a ver mais mulheres nos governos e vemos na composição do último governo constitucional, o 21º governo, vemos que há uma percentagem de 32,8% de mulheres, o que é um valor inédito de presença feminina nos governos constitucionais em Portugal. E também se observa, se olharmos para o resultado das eleições europeias, desde que existem eleições europeias em Portugal, desde 1987, é também visível um aumento do número de eurodeputadas eleitas, sobretudo a partir de 2009, o primeiro ano em que se aplica a Lei das Cotas em Portugal. Ou a Lei da Paridade, peço desculpa, a aplicação pela primeira vez da Lei da Paridade em Portugal. Aquilo que nós podemos dizer é que em relação às eleições autárquicas os resultados não são tão expressivos e não é perceptível uma evolução positiva tão, tão clara. E por isso nós podemos dizer que constata-se a manutenção dos glass ceilings nas posições executivas e no topo da hierarquia do poder. Se nós observarmos, por exemplo, a distribuição de cabeças de lista nas eleições legislativas de 2011 e 2015, aquilo que se observa é que a percentagem de cabeças de lista femininas em termos médio por todas as candidaturas em 2011 foi de 21%, em 2015 foi de 25%. Obviamente que isto condiciona a eleição de mulheres na Assembleia. Portanto, vou só fazer aqui, para não esgotar demasiado o tempo, vou só fazer aqui um ponto de síntese relativamente a esta reflexão sobre os 10 anos da Lei da Paridade. A discussão política e pública sobre a subrepresentação política feminina em diferentes momentos, mas sobretudo a partir de meados dos anos 90, desnaturalizou o campo político como um clube masculino e deu visibilidade ao déficit de participação das mulheres nesta esfera como um problema democrático. Este debate, pela sua própria existência, gerou sensibilidade social para o tema e motivou os partidos políticos, por afinidade programática e ou antecipando dividendos eleitorais, a incluírem maior número de mulheres nos seus órgãos internos, nas listas eleitorais. Apesar das posições contra a implementação formal de cotas de género, associando cotas e mérito e produzindo uma curiosa genderização do mérito, a Lei da Paridade favoreceu o aumento gradual e partidariamente transversal da participação política feminina. No entanto, este diploma carece de revisão e de mais profunda reflexão sobre os seus fins, digamos, ideológicos. A filósofa catalã Victoria Camps questiona se pensar apenas na presença feminina e não no objetivo dessa presença não constituirá um perigo para as reivindicações paritárias. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigada, Carla. Vamos passar à segunda oradora, Ana Cabrera. É doutorada em História Institucional e Política Contemporânea, mestre em Ciências da Comunicação e licenciada em História. É investigadora no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Coordenou projetos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. As áreas de investigação são comunicação política e estudos de género, história dos média e do jornalismo, censura e liberdade de expressão. É autora de diversos livros, entre os quais destaco Marcelo Caetano, Imprensa e Poder, de 2006, Pesquisa em Média e Jornalismo, em coautoria, de 2012, Jornais, Jornalistas e Jornalismo, Século XIX e XX, de 2012, e Censura Nunca Mais, de 2013. O título da comunicação, que sofreu aqui uma pequena alteração, é Parlamento Europeu e Igualdade entre Homens e Mulheres. 15 minutos, Ana.
Muito obrigada. Está ligado? Muito bom dia a todos e a todas. E eu vou falar sobre o Parlamento Europeu e a igualdade entre homens e mulheres. E na minha intervenção vou procurar fazer vou percorrer os tratados da União e analisar quais foram as grandes conquistas das mulheres ao longo desse tempo. Portanto, entre 1957, que é a altura do Tratado de Roma, e 2007, que é o Tratado de Lisboa e que produz alterações significativas no papel da mulher, na política, sobretudo, e noutras situações. Então, eu vou também fazer uma análise, vou também procurar razões para explicar o momento em que nos encontramos agora e de que maneira é que a conjuntura política europeia e mundial pode ou não pôr em causa algumas conquistas que foram feitas sobre as questões da igualdade. O Parlamento Europeu tem esta composição e conseguiu ao longo dos tempos estas estas melhorias na representação das mulheres. Em 79, 84% dos parlamentares eram homens, contra 16% que eram mulheres, mas verificamos que em 99, por exemplo, 70% são homens, 30% são mulheres. Não houve uma alteração muito substancial, mas em 99 nós podemos perceber que há já alguma integração dos princípios que foram aprovados na plataforma de Pequim e que foram introduzidos e recuperados pelas leis dos diversos países europeus e também por indicação da própria comunidade europeia. Já em 2014, que é a data, o ano da última eleição para o Parlamento Europeu, a representação era 63% e 37% para homens e 37% para mulheres. Não é uma alteração significativa. Poder-se-ia mesmo dizer que estamos perante uma situação de uma certa estagnação. Portanto, andamos à volta dos 30% com representações diferentes que variam de país para país e que já vamos verificar. O Tratado de Roma em 1957 não foi um tratado que tivesse uma grande preocupação com as questões da mulher. Antes, pelo contrário, praticamente a ideia inicial era não fazer menção essas questões. No entanto, a França exigiu que fossem referidas algumas situações que foram postas no artigo 119 e que, onde está inscrito a igualdade de salários entre homens e mulheres. Alguns países, nomeadamente a Alemanha Ocidental, na altura, opôs-se a esta medida porque, enfim, porque achava que isto não correspondia aos seus objetivos de então. Esta situação só vai mudar, de facto, nos anos 70, com o advento dos movimentos feministas. Em 75, tanto mais que em 75, o âmbito deste artigo 119 do Tratado de Roma vai ser alargado e vai conter mais situações. A seguir a este, nós temos um outro período que não é contemplado por tratados, que vai entre 1975 e 1997, e onde é uma altura onde não há propriamente alterações ao nível dos tratados, mas há muitas diretivas importantes em relação às questões da igualdade na representação de homens e mulheres e também noutras áreas da vida. Assim vemos que, por exemplo, só para citar alguns exemplos, em 1976, concretiza-se o princípio da igualdade no tratamento de homens e mulheres no acesso ao emprego, à formação profissional e às condições de trabalho. Já em 1996, é a data da primeira diretiva do Acordo Quadro sobre a Licença Parlamentar, e que é tornada obrigatória. Isto é bastante, depois é extensiva a outros países. Isto é bastante interessante. Também em 1997 há uma diretiva europeia para inverter o ónus da prova, ou seja, para provar a discriminação no emprego, essa prova tinha que ser feita, não por quem se sentia discriminado, mas era quem tinha a competência de empregar. No Tratado de Amsterdão, contribui com alterações substanciais no campo dos quadros legislativos, nomeadamente no empenhamento europeu, está mesmo nos princípios deste Tratado de Amsterdão, o empenhamento europeu na igualdade de géneros e, particularmente importante em relação às questões da igualdade entre homens e mulheres, sobretudo no plano laboral. E há uma série de medidas, de diretivas ou até de acordos que prevêem formas de realizar essas igualdades. A igualdade entre homens e mulheres como missão fundamental da comunidade europeia está inscrita no Tratado de Amsterdão, assim como também está a integração da perspectiva de género em todas as políticas comunitárias. Portanto, isto é uma outra ideia que também está inscrita no Tratado de Amsterdão e que depois vamos ver que vai ser muito desenvolvido no Tratado de Lisboa. Também há recomendações no sentido dos Estados-membros promoverem a igualdade entre homens e mulheres, quanto também à oportunidade do mercado de trabalho. É interessante verificar que também é nesta altura, e também é uma consequência, é uma decisão, mas que vem de uma consequência deste Tratado de Amsterdão, que em 2004 há uma decisão no sentido da prevenção e do combate à violência exercida contra crianças, adolescentes e mulheres e de proteção das vítimas e dos grupos de risco. É o programa Daphne. No Tratado de Lisboa, como sabem, é um tratado que vai aprofundar muito mais todas estas questões e que vai exigir, e exigir temporalmente, que essas questões sejam transpostas para as leis nacionais. Faço sublinhar, porque há uma diferença importante na interpretação desta situação, que é a União Europeia, logo a afirmação no artigo 2, que a União Europeia é uma sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade, a igualdade entre homens e mulheres. E um outro aspecto que de resto ultimamente foi sublinhado a propósito da eleição do Trump pela Angela Merkel e que sublinha no artigo 10 que a União Europeia tem por objetivos combater a discriminação em razão de sexo, raça, origem, etnia, religião ou crença. Bom, então, de que maneira é que estes tratados tiveram impacto nas alterações das representações? Aqui temos um gráfico que apresenta como é que em 2014, portanto é a data das últimas eleições para o Parlamento Europeu, qual era a percentagem entre homens e mulheres nos diversos países europeus. E aqui observamos uma situação interessante. Malta está à frente com 67% de representação de mulheres contra 33% de homens. Segue-se a Irlanda com 55% de mulheres e 45% de homens. A Suécia, que já sabemos, Finlândia, etc. E depois, nos níveis mais baixos, temos Chipre com 17% de representação de mulheres, a Lituânia com 9% e a Hungria com 19%. Esta situação é a situação que nós tínhamos e que temos desde a eleição do Parlamento Europeu em 2014. Agora, a questão é perceber o que é que se vai passar daqui para a frente, ou quais são os grandes rumos que a situação da igualdade entre homens e mulheres na representação política e noutras grandes conquistas que foram feitas, entretanto, como é que isso pode evoluir. Há uma situação que transcende tudo isto, mas que faz parte do contexto nacional e internacional que vivemos neste momento. A partir da criação da União Monetária em 1999, a União Europeia vive um período de estagnação. Isto é uma situação reconhecida por diversos autores que se debruçam sobre esta matéria. Os objetivos centrais passam a ser a questão da segurança dos direitos de propriedade, as liberdades dos investidores e a disciplina do mercado de trabalho. E é preciso também garantir as questões relacionadas com a moeda, o equilíbrio das moedas, mercados e capitais globais. esta questão, observamos que o grande objetivo, quais são os grandes objetivos das políticas neoliberais? E elas começam a incidir fundamentalmente na disciplina aos governos, sobretudo obrigando-os a respeitar determinadas situações que estão muito associadas à globalização, como as privatizações, a desregulamentação, a flexibilização, as políticas monetárias deflacionárias, previsões de riscos, etc. Os membros... Uma outra característica é que os membros dos Estados, dos diversos Estados da União Europeia, são ignorados na regulação desta competição. E passamos de um conceito interessante do welfare state para um conceito do work fair state, segundo alguns autores. A questão... Os efeitos desta política... O Pacto de Estabilidade também contribui exatamente para permitir que esta situação de austeridade se inscreva desde o princípio da União Monetária Europeia. Esta situação... É a minha interpretação, causa ou acentua a desigualdade ou contribui para acentuar a desigualdade de oportunidades, por exemplo, entre homens e mulheres. Observando as orientações políticas europeias, nós percebemos que as questões da igualdade entre homens e mulheres desenvolveram-se, de facto, aceleradamente na década de 90. Há uma quebra a partir de 2008 e isso tem muito que ver com a grande crise financeira de 2008. E esta tendência, e há uma tendência para uma estagnação e até, provavelmente, para um recuo em alguns setores de atividades. E isto tem consequências no posicionamento e nas questões da igualdade entre homens e mulheres. Ela passa a não ser uma questão central, embora o Parlamento Europeu e os organismos do Parlamento Europeu nunca vão contrariar a situação que já fiz, as decisões que já tomaram inclusivamente. Como conclusão, eu considero que o neoliberalismo combina-se com a globalização, um processo que está em curso e cujas transformações em todos os setores não estão ainda definidas, mas problematiza-se muito esta situação. Porquê? Porque observamos que há uma primazia da finança sobre a política, há um... indicações para haver uma profunda transformação social e, sobretudo, a questão da precariedade, que é uma realidade nos... é uma realidade, por exemplo, no mercado de trabalho. E terminava com esta frase da Nancy Fraser, de 1989, em que ela revela interessantemente como a política neoliberal pode constituir um fator de recuo nas conquistas, das conquistas acerca da igualdade. E eu concluía também dizendo que nenhuma situação, quando se fala destas conquistas, observamos que elas são todas muito recentes. No fundo, elas aceleram-se a partir de 1995, com as decisões da Plataforma de Pequim. E tudo isto é muito recente e tudo isto pode ser alterado com a mesma rapidez com que foi introduzido. Se as conjunturas mudarem, pode muito bem ser alterado muitas das coisas que nós considerávamos conquistas. O que nos leva a pensar que nenhuma conquista é irreversível e que a história não é uma evolução linear, mas é cheia de fluxos e refluxos, como toda a gente bem sabe. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Ana.
Não quero ir para ali.
Sim. Vou então vou apresentar as duas últimas oradoras que vão fazer aqui um mix entre as duas comunicações. Começo por Teresa Mendes Flores, é doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, é professora auxiliar na Escola de Comunicação, Artes, Arquitetura e Tecnologias de Informação da Universidade de Lusófona desde 1997. E investigadora do SIC Nova, investiga nas áreas de fotografia, cinema, cultura visual e tecnologias, publicou o livro Cinema e Experiência Moderna em 2007 e coeditou o livro Photography and Cinema, 50 Years of Chris Marker's Legitimacy, da British Scholars, em 2015, para além de vários artigos científicos e capítulos de livros. Integra a equipe editorial da coleção de livros Média e Jornalismo e da revista de Comunicação e Linguagens. A comunicação intitula-se Representações Fotojornalísticas da Política no Feminino, Análise das Discussões e da Aprovação da Lei da Paridade. Passo também a apresentar a Maria José Mata, uma vez que vão intercalar as comunicações. É doutorada em Ciências da Comunicação, com especialização em Média e Jornalismo. Iniciou a sua vida profissional como jornalista e é atualmente docente na área de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Coordena o mestrado em jornalismo desta instituição, investigadora do SIC Digital, tem interesse particular no estudo das representações visuais nos médias da história, das teorias e das práticas do jornalismo. Autora de A Autocrítica no Jornalismo, de 2002, e de outros textos científicos nas áreas atrás referidas. A comunicação intitula-se Construções Jornalísticas da Personagem de uma Líder. E temos 30 minutos entre as duas. Obrigada.
Não, posso falar deste? Não. Bem, boa tarde. Não vou projetar, não é preciso. Não é preciso. Bem, boa tarde a todas e a todos. O que eu vou fazer aqui é uma espécie de preâmbulo às comunicações que a minha colega vai apresentar, Teresa e eu. E é uma espécie de preâmbulo na medida em que as anteriores comunicações tiveram essencialmente a ver com as questões que têm a ver com a evolução da representatividade e das políticas de paridade. O tema sobre o qual nós nos vamos debruçar a seguir tem a ver com as representações mediáticas dessa evolução ou involução. Portanto, basicamente, aquilo que nos interessará discutir aqui é precisamente que modo é que em termos mediáticos, e nomeadamente através do jornalismo, a representação feminina, a representação de género, tem sido em determinados momentos específicos feita. Ora, no que se refere especificamente ao exercício da política, não apenas homens e mulheres têm um acesso diferenciado aos lugares de poder, mas também a forma como são representados nos mídia é distinta. Os dados do Media Global Monitoring Project relativos a 2015 provam-no claramente. Revelam, nomeadamente, que as mulheres só aparecem em 24% das notícias, e o número desce para 16% das notícias quando estas abordam a política e o governo. Neste caso, os dados de 2015 representam menos 3% relativamente a 2010. As mulheres têm ainda maior visibilidade nos mídia quando surgem no papel de entrevistadas a partir da sua experiência pessoal, em 38% dos casos. Mas enquanto especialistas, elas são convocadas apenas em 19% das vezes e enquanto porta-vozes apenas em 20%. Mas se a maioria dos homens, quando lhes é dada a voz para falarem da sua experiência pessoal, fazem-no na sua condição de políticos, no caso das mulheres, elas fazem-no geralmente no papel de mães ou donas de casa. No que diz respeito às temáticas das notícias, as notícias de economia, com apenas 5%, e de política, com apenas 7%, são aquelas onde é menos dada visibilidade às mulheres. Este relatório destaca ainda que a relativa invisibilidade das mulheres nos meios informativos tradicionais transpôs-se para as plataformas digitais, onde as mulheres têm apenas 26% de presença e os moldes em que o fazem são semelhantes aos meios tradicionais. O estudo confirma ainda a permanência do enraizamento dos estereótipos de género nos meios de comunicação. Apenas 4% das histórias noticiosas questionam estes estereótipos, o que representa apenas uma evolução de um ponto percentual nos últimos 10 anos, sendo que no que diz respeito às histórias relacionadas com a política, a evolução não é nenhuma. Portanto, os estereótipos são de facto algo que está enraizado nos mídia e que está enraizado nas narrativas produzidas pelos mídia. Ora, os estereótipos são esquematizações mentais, são no fundo sistemas de valoração que ajudam a catalogar socialmente e no que diz respeito às representações de género, os estereótipos são geralmente crenças partilhadas sobre o papel dos indivíduos, neste caso em função do sexo, tal como alguns autores, nomeadamente o England, referem. Esta diferença dicotómica acaba depois também por ser traduzida nas narrativas mediáticas. Geralmente os estereótipos são apresentados no seu sentido negativo, mas alguns autores, como Banducci, Jadenge e Everett, chamaram a atenção para o facto de, em algumas circunstâncias, os estereótipos poderem ser canalizados com fins positivos, nomeadamente em situações de candidatura política, de candidatura de políticos. Vários autores dão ainda conta de vários aspectos relacionados a este desequilíbrio de representação entre homens e mulheres nos mídia, citando apenas alguns. Por exemplo, Sharon Kahn refere que os mídia gastam menos tempo a descrever as prioridades políticas dos candidatos do sexo feminino e mais tempo a discutir os seus traços de caráter e a sua aparência do que, por exemplo, no caso das candidatas do sexo, dos candidatos do sexo masculino. Karen Ross, por sua vez, referiu num trabalho publicado em 2009 que a mulher política é sempre descrita como mulher, ou seja, o sexo é sempre o descritor primário, é sempre enfatizado. Ela é descrita pelo aquilo que ela não é, embora supostamente o político típico não tenha género, ele é subentendido como sendo do género masculino. Ora, precisamente num estudo desenvolvido no âmbito do projeto Política no Feminino, que aqui já foi referido, verificámos precisamente em algumas situações concretas que havia uma sub-representação da jornalística das deputadas portuguesas durante um período alargado de discussões que tiveram a ver com temas como o aborto e as discussões em torno da paridade política, num período abrangente entre 1984 e 2006. Como aí referimos, a visibilidade mediática das ações políticas está diretamente ligada, por exemplo, a valores de liderança e estes são tradicionalmente associados aos homens. Ora, eu neste momento passo então a palavra à Teresa Mendes, que irá dar conta das flutuações e dos padrões de representação jornalística dos deputados e das deputadas na Assembleia da República, nomeadamente durante a discussão e aprovação da Lei da Paridade, tendo como referência também outros debates. Muito obrigada.
Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite e pela presença, a vossa presença nesta sessão. Eu queria começar por falar da importância das representações aqui no sentido das histórias que se contam a propósito, seja do que for, mas onde muitas vezes há uma narrativa não explícita sobre a construção e as identidades de género. E queria alertar também para os perigos da história única, de termos apenas uma versão desses papéis sociais, dessas identidades, que acontece muitas vezes. E esta indicação serve para explicar um pouco porque é que no nosso trabalho nós tivemos várias componentes que estão patentes um bocadinho aqui no que estamos a apresentar, ou seja, nós começámos por identificar toda a evolução da participação política das mulheres na Assembleia da República em Portugal e contextualizar também no contexto internacional. E quisemos destacar a importância do fator mídia, não é? Nessa conjugação entre a representação política no sentido de mandatos eleitorais, de presença efetiva de deputadas no Parlamento e nas listas políticas, mas o papel que os mídia têm na construção, digamos assim, dessa visibilidade das políticas dos deputados e das deputadas. E por isso falava-vos das histórias e da importância que as histórias têm na construção dessas identidades. A nossa interrogação foi, sobretudo, não só perceber os tais números, o contar os corpos, como dizia ainda há bocado a Sarah Childs, mas também como é que eles são construídos, não é? Como é que eles são representados. E a questão da fotografia, nós trabalhamos apenas a imprensa. Hoje em dia, quer dizer, já na altura que nós trabalhámos a televisão, sobretudo a partir dos anos 90, com as televisões privadas, se alargou, digamos assim, o espectro de possibilidades e se amplificou a importância da televisão. A Maria José vai fazer uma pequena abordagem atualizando isso. Nós concentrámos-nos na imprensa escrita, por diversas razões, até práticas do ponto de vista de investigação, e quisemos trazer aqui algo, se calhar, muito naturalizado, que é a representação fotográfica e a representação fotográfica do Parlamento, dos deputados e das deputadas. Portanto, falava eu da importância das histórias e talvez isto, nós hoje há muitos trabalhos já, felizmente, nesta área sobre a construção de género e o modo como isso, obviamente, começa desde aquela pergunta, é menino ou menina, não é? Relativamente à expectativa de ter um filho ou uma filha. E de facto, eu queria aqui partilhar uma história. Eu leio com o meu filho histórias e estamos neste momento a ler uma história do Roald Dahl, uma história escrita em 1970, chamado O Fantástico Senhor Raposo. É um autor britânico, tradução portuguesa, obviamente. E a história é sobre um raposo que tenta escapar de ser apanhado pelos agricultores onde o raposo ia pilhar galinhas. Mas só o raposo pilha galinhas. Só o raposo é o herói que escava um túnel para se conseguir salvar a ele e à família. Só ele é o herói. A raposa é uma raposa que depois recebe as galinhas e cozinha. Bom, eu, ao ler esta história, intercalada com o meu filho, vou-lhe sempre acrescentando: bem, mas a raposa, ela também escava. As raposas normalmente também escavam, não é só os raposos. E, portanto, estas histórias das expectativas, isto constrói a identidade de género, não é? E todos nós sabemos isso. Portanto, aqui, quando nós falamos em personagens e a sua construção jornalística, estamos a falar da ideia de personagem no jornalismo e das histórias que o jornalismo conta. E das histórias que o jornalismo conta também através das fotografias. E o mídia fotográfico é talvez uma grande instância de naturalização, porque é evidente que os fotógrafos dizem: bem, se as mulheres não estiverem lá, como é que eu as fotografo, não é? Obviamente que têm que lá estar, isso é o primeiro ponto. E nós, efetivamente, no nosso trabalho, contabilizámos o número de fotografias com mulheres e com homens, e depois especificamente com deputados e com deputadas. De facto, elas têm que lá estar. Mas a preocupação, claro, já vão ver que nós também percebemos que, na maior parte, nós estudámos os debates sobre interrupção voluntária da gravidez e os debates da paridade. E nos debates da IVG há um predomínio de vozes masculinas e de imagens masculinas de uma maneira muito grande. Não acontece isso na mediatização jornalística da paridade, onde há mais fotografias de deputadas do que de deputados, por razões que já podemos falar mais à frente. De qualquer forma, nós interessámos-nos em perceber se havia alguma diferença no modo de representar fotograficamente as deputadas e os deputados. E, portanto, o nosso trabalho tentou fazer essa comparação e olhar, articulando metodologias quantitativas e qualitativas. As metodologias quantitativas aqui serviram-nos muito para tentar encontrar padrões, para tentar encontrar coisas que nós, às vezes, no caso isolado, descobrimos, mas podemos... Enfim, interrogamos-nos se será uma tendência ou não. É evidente que a questão da generalização dos resultados é sempre uma interrogação. Mas, portanto, nós temos que, em relação aqui à questão das personagens, portanto, vamos encontrar figurações de personagens que são não personagens ficcionais, não é o Sr. Raposo e a Sra. Raposa, são deputados e deputadas que existem nesta casa, que são fontes do jornalismo, dos jornalistas, que também não são passivos, portanto, como não são entidades meramente ficcionais, têm intervenções e têm ações a dizer, e, portanto, há aqui também uma ética que parte, e aqui queria chamar a atenção para o logos, etos e patos na comunicação que nós aqui trouxemos, porque, na verdade, nós estamos a ver como é que as personagens constroem um ethos. E aqui temos dois ethos. Ethos, logos e patos são as categorias da retórica aristotélica a que socorremos. Normalmente o logos associado aos argumentos, digamos, racionais, lógicos do discurso, que se apresentam num determinado discurso. O patos, mais associado à forma como esse discurso é construído, digamos assim, embrulhado, para chegar ao seu auditório, no sentido de produzir emoção, de produzir uma coisa importante que é comover, comover o auditório, a comoção em conjunto, onde a fotografia tem um papel importantíssimo, porque ela é um elemento, digamos assim, sendo uma imagem, um elemento que tem em si um impacto emocional muito, muito maior. E o ethos é então construído no próprio discurso. E aqui, portanto, tanto nas imagens como nos textos. Portanto, estava eu a dizer, o ethos no jornalismo é a própria instituição jornalística, não é própria toda a questão da verdade e da confiança que o discurso jornalístico, as suas marcas próprias, traz. A fotografia traz então também a testemunha, a ideia de verdade, do isto foi, de qualquer coisa que aconteceu realmente, não é? E o ethos das personagens é uma construção, digamos, em conjunto entre o que o modo como as fontes jornalistas que se reagem, não é? E se fazem apresentar a sua própria agenda e o discurso, digamos assim, jornalístico. Portanto, quando falamos em ethos das personagens, estamos a verificar com que meios, que recursos, como é que o jornalismo as representa, mas isto, e portanto daí também a questão da ética, porque obviamente estamos a falar de personagens que não são inventadas, mas há um aspecto de construção, não é? Há um aspecto da forma como isso é construído que não depende, que depende, digamos assim, desta conjugação de forças. E por isso, no caso das, dizia eu, a fotografia é um meio que muito facilmente naturaliza, porque nós acreditamos que a coisa esteve lá, mas a forma como isso é feito, e eu aqui expressei a partir um bocadinho também de um texto do Roland Barthes já dos anos 60, sobre a imagem fotográfica, alguns daqueles que são os conotadores. Os ângulos, os enquadramentos, as formas de composição, o foco, a iluminação, a cor, os gestos, as ações representadas, e há para a eficácia, digamos assim, da comunicação, o recurso recurso a imensas convenções visuais que vêm da tradição, que vêm das histórias antigas que nos contam, que vêm até de toda a iconografia cristã, nomeadamente no nosso caso. E os estereótipos de género estão também presentes e vamos já tentar ver alguns exemplos. Eu escolhi para ilustrar este slide um dos primeiros eventos que colocou na esfera pública a questão das ditas cotas, a questão da paridade, que foi o Parlamento Paritário, de que aqui também já se falou. E aproveitei estarmos precisamente nesta sala do Senado para mostrar esta fotografia que fez a primeira a manchete do Público de 1 de Fevereiro, em que temos a eurodeputada Maria Belo a entrar nesta sala, precisamente mais ou menos aqui onde eu me encontro, e foi fotografada da forma que aqui vê, e onde, digamos assim, esta ideia de uma transparência, não é? De um lado quase fantasmagórico, da sua volatilidade, não é? Acaba por resultar numa conotação visual sobre o que será o sentido deste Parlamento Paritário, que gerou muita controvérsia e que foi um sucesso mediático, mas onde as deputadas aparecem em, digamos, 90% das imagens, mas o que nos interessou também foi ver como é que elas aparecem. Eu não vou tratar aqui do Parlamento Paritário, isto é apenas um exemplo de como há aqui um conjunto de construções de conotações, não é? E que, portanto, há aqui esta ideia de uma abertura adormecente, eventualmente como a Bela Adormecida, mas onde a invisibilidade das mulheres surge também representada na fotografia, nesta espécie de transparência, mas também, digamos, uma espécie de alma penada fica a questão. Uma das personagens, e eu aproveitando estar aqui, vou passar muito rapidamente, uma das personagens é o próprio Parlamento. E nós conseguimos verificar que houve uma, no uso da fotografia, temos muitos, nos anos 80, muitos planos do próprio Parlamento, eu vou passar rapidamente, onde temos planos gerais, pontos de vista distantes, ângulos picados, e o que conta, digamos, é o coletivo. Há ainda aqui a presença do Parlamento como personagem, digamos assim. Aqui o exemplo da despenalização do aborto, do Diário Popular, que já não existe, 27 de janeiro de 84, onde nós vemos então esta presença, não é, dos deputados que se levantam e onde é o Parlamento na sua dinâmica que está aqui em causa. Ora, nos anos 90, vamos ter um olhar bem diferente, um olhar mais próximo. O protagonista, também, maioritariamente, o protagonista deputado, masculino e governante também, e portanto temos aqui a presença de caras reconhecíveis, já não é a instituição quase tribunal distante do Parlamento, mas digamos o caso quotidiano, as negociações, e o Parlamento como teatro, como palco de ações, como esta mudança é significativa porque vamos perceber que é em torno dos deputados e das deputadas que todas estas histórias, portanto, eles vão ser os personagens das histórias jornalísticas. Vamos continuar a ter formas de ver o Parlamento, não é? E o Parlamento vai continuar a surgir, se não está a funcionar. Pronto, aqui estão alguns exemplos, mas a dramaturgia é feita em torno do deputado e da deputada. E tem na fotografia, obviamente estamos aqui a falar de imprensa, um meio essencial, um meio muito importante de construção da persona, digamos, das características, dos atributos, das ações dos deputados e das deputadas. Nos debates, agora entrando um bocadinho mais no caso da mediatização, da cobertura jornalística da paridade,
Enquadrando um bocadinho no nosso trabalho, nós não estudámos o caso de 2006 que eu trago aqui hoje, mais à frente, mas há uma desproporção enorme entre aquilo que foi o impacto dos três debates que estudámos sobre IVG e os três debates, ou pelo menos os dois debates e o Parlamento Paritário, como veem, portanto, 300 fotografias num caso, 42 noutro, sendo que 26 dessas 42 foram do pseudo-acontecimento Parlamento Paritário. Portanto, este evento mantém o mesmo perfil em 2006. Nós vamos encontrar apenas 10 peças noticiosas, vamos encontrar 14 fotografias, não há destaque de primeira página, não há manchete nem chamada de página, portanto é um assunto de rotina, predominam portanto sempre páginas interiores, secções interiores, há alguns artigos de opinião, maioritariamente artigos de opinião contra a lei da paridade, embora temos dois editoriais das jornalistas que acompanham o caso, São José Lapa e a Sofia Branco, São José Almeida, São José Lapa é a atriz, mas a maior parte das vozes nos artigos de opinião permanecem como antes, masculinas, e também há mulheres contra as cotas. A questão é exatamente, é uma questão de posicionamento ideológico e não aqui de género. Foi um assunto que não teve grande destaque, não é? Foi um assunto que, mesmo agora que foi aprovado em 2006, não teve uma grande visibilidade. Mas as deputadas estão na maior parte das fotografias, destas 14 fotografias que nós encontramos. Aplicam-se também em 2006, como nas outras conclusões a que tínhamos chegado, que os critérios de noticiabilidade vão olhar. Portanto, fotografa-se mais quem propõe as leis, não é? O proponente das leis, que em geral também é quem vem ao púlpito a começar por apresentar a lei, o primeiro subscritor. Também os representantes dos partidos nesses debates. Também se fotografam mais os líderes das bancadas parlamentares, normalmente associado a controvérsias. Portanto, obviamente que também há um outro aspecto que nós concluímos, que também não é muito difícil de percebermos, o jornalismo está especialmente atento aos cargos de liderança. Portanto, se as mulheres não estão nos cargos de liderança, também não vão aparecer, não é, como porta-vozes desses partidos e dessas ações. Embora também verificámos que às vezes, mesmo tendo esses cargos, continuam a aparecer menos. Pronto, aqui são basicamente os políticos do governo aparecem mais do que os deputados, era o que eu estava a dizer, os deputados e deputadas com cargos aparecem mais, os deputados aparecem em 26% das fotos, isto reportando-me ao nosso trabalho anterior, as deputadas em 20%, juntos em 12%, mais protagonismo masculino em todos os cargos, 56%, é 27% feminino, equivalente, enfim, pronto, tem a ver com essa ideia de que, de facto, a liderança é associada Então, agora é que eu vou apresentar o meu caso. Bom, então, nós não usámos estes conceitos do Gunther Kress e Theo van Leeuwen num livro chamado Reading Images, imagem conceptual, imagem narrativa na análise quantitativa. Apenas usámos na análise qualitativa. E, portanto, trago aqui, mas vou usar hoje um pouco aqui convosco, num exercício que proponho. Uma imagem conceptual é uma imagem que visa descrever atributos, descrever essências. Aqui dou-vos um exemplo muito típico, são os retratos, não é? Portanto, onde se procura descrever características. Eu sei que isto às vezes é difícil, porque às vezes temos retratos com as pessoas a agir, não é? Mas tipicamente o retrato a pessoa está em pose, não é? Outro exemplo, a imagem narrativa, é uma imagem que conta uma história, que tem o que os autores Gunther Kress e Theo van Leeuwen chamam de vetores, ou seja, de relações dinâmicas, no fundo o correspondente aos verbos, não é? Há uma ação que é descrita na imagem. Aqui temos um caso célebre de uma admirável fotografia do fotojornalista Adriano Miranda, a propósito aqui também da discussão de interrupção voluntária da gravidez, em que temos o Mário Soares a dar uma reprimenda, digamos assim, é isso que está aqui em causa, ao Guterres, porque ele era contra a interrupção voluntária da gravidez por razões religiosas. E temos muito importante nestas imagens narrativas, portanto, é quem é sujeito da ação, quem é que é o principal, digamos, atuante, aquele que age, e também os reatores, quem é que reage a essas ações. E a representação da liderança está muito associada a ser protagonista, a agir e a estar rodeado dos seus, pares, ou das pessoas que são os seguidores. Neste caso, claramente, Soares é o sujeito da ação, ele também é na legenda e também é no título, embora há um equilíbrio de composição, como aqui se vê, entre os dois. Eles estão os dois mais ou menos em rivalidade, não é? Com a mesma dimensão, a mesma escala, mais ou menos o mesmo enquadramento, embora o gesto do Mário Soares faz com que ele seja, digamos, o agente, embora Guterres não está calado, não está representado também de uma maneira passiva. Os reatores, temos não só o aparato mediático, como temos o deputado Manuel Alegre, que era, obviamente, que era a favor da lei da despenalização do aborto, apanhado numa circunstância que parece, retido na fotografia, que está, digamos, a rir-se, está contente com a situação. Portanto, há aqui, obviamente, que isto foi um gesto, ele se calhar estava a fazer qualquer coisa deste género, mas a força da imagem fotográfica e do parar o gesto, da gestualidade na imagem fotográfica, faz com que muitas vezes as conotações, não é, surjam precisamente a partir desses gestos que no seu contexto original não significavam isso, não é? A construção fotográfica, a interpretação fotográfica é exatamente isso. Sei que tenho pouco tempo, mas as deputadas tendem a ser mais representadas através de imagens conceptuais e os deputados através de imagens narrativas. É uma questão. É verdade que se nós temos muitas imagens que apenas são as carinhas das pessoas e estas predominam os homens, não é? Se excetuarmos essas, talvez esta afirmação possa ser feita. Aqui são dois exemplos, eu penso que os tenho mais à frente, já da mediatização em 99 da lei da paridade. Aqui com um retrato da ministra belga, que é sujeito da ação e é referida, não é? É citada no próprio título, mas que aparece aqui, olhar para baixo, introspectiva, digamos assim, é uma imagem conceptual. Já António Costa, que foi o proponente desta lei em 99, surge numa fotografia típica da representação dos deputados. E no nosso corpus nós não encontramos muitas com este tipo de características, surpreendentemente, das deputadas. E o que é que temos aqui? Temos uma pessoa que está levantada, que está com um gesto, que está a olhar de frente, que está erguido, que está a tomar a palavra, que está a intervir, e temos os tais reatores atrás, não é? Que estão a tomar atenção. Isto é típico, e temos também o título e a legenda, ele é sujeito. Uma das personagens que nos aparece constantemente como ativa era a antiga deputada Odete Santos, deputada comunista. A tendência é, ela também é muitas vezes apresentada em ação, mas por razões que têm a ver com a tal relação entre as características individuais, eventualmente, e o modo como ela é fotografada, conta muitas vezes histórias de desconfiança nesta ação. Nós aqui temos um conjunto de deputados que estão alheios à intervenção da Odete Santos, cujo título é Crítica Frontal, ela aqui é também sujeito da legenda. Embora tenhamos em cima, não sei se conseguem ver na parte de cima, um deputado que parece estar a espreitar, ele na verdade está aliado, portanto não se percebe bem, fica à dúvida se realmente ele é seguidor ou não. E há um trejeito que é aqui, como se esta intervenção dela fosse um pouco arruaceira, digamos assim, não é? Portanto, ou seja, esta capacidade de intervir nas mulheres é mais criticada ou criticável. Ok, então só ver mais um bocadinho. Portanto, aqui está outro exemplo, 5 de março de 99, em que ela não está a olhar para baixo, ela está a olhar em frente, ela está a apontar, e isso, digamos assim, aparece, no caso dela, não aparece quase em mais lado nenhum. As mulheres também negociam, e já estamos a falar, eu vou avançar mais rapidamente, e chegámos a 2006, e das tais 14 fotografias, o que é que temos? Temos na antecipação do debate imagens de arquivo com a deputada, eu penso que é Matilde Sousa, não é? Franco. Ela está aqui no centro da imagem, mas lá está, portanto é representada de maneira muito mais calma. Eu vou avançar só para... Isto é aqui esta sala... E pronto, e que tinha aqui umas coisas a dizer sobre o uso simbólico da... Isto são as tais carinhas, em que não há distinção de género propriamente aqui, mas lá está a tal experiência das 6 deputadas. Mais uma notícia, o efeito das novas regras na bancada socialista, portanto ainda antecipando o debate que é precisamente no dia 30 de março, portanto só no dia seguinte é que sai a notícia sobre o debate, portanto esta imagem é também uma imagem de arquivo, portanto a deputada também a olhar para baixo, embora tenhamos uma deputada ativa ali a telefonar. E no dia, a única voz que é citada é a do líder de bancada, Alberto Martins. Maria de Belém, que apresentou a peça, aparece muitas vezes referida noutras notícias, por acaso, não sei se é por acaso, mas nesta não aparece. Ela surge como protagonista, digamos assim, desta imagem, a par do Alberto Martins, que está em segundo plano, portanto será ela, mas mais uma vez ela é representada também de uma maneira calma, tranquila e não interventiva. O DN põe as mulheres em fila a olhar para papéis e a olhar para baixo, aqui a única que aparece a intervir é esta deputada Ana Mansa, só queria, portanto, em que não aparece de uma maneira muito direta, portanto aparece no canto inferior. Aqui algumas sugestões sobre ser afirmativo no feminino e no masculino com diferentes conotações. Os homens agem, as mulheres aparecem, é um mote de John Berger de 1972, e vou passar muito rapidamente só para mostrar as mulheres assoberbadas, trabalhadoras e esforçadas, que nos apareceu constantemente na nossa... Portanto, aquilo que foi o que mais nós encontramos é as mulheres olharem para baixo, as mulheres à volta de papéis... Muito pouco, portanto, aqui embaixo no Parlamento Paritário vemos uma intervenção da Maria Santos, mas também, digamos, não muito frontal, e portanto elas sempre à volta dos papéis. E vou terminar. Isto era uma imagem da imprensa atual. Obrigada.
Mas já ultrapassaram 5 minutos da meia hora, peço alguma contenção se for possível.
Obrigada.
Já é uma, não é?
Bem, boa tarde de novo. Uma vez que tenho pouco tempo, vou tentar abreviar o mais possível. Aquilo que eu aqui trazia era um exercício ainda em desenvolvimento, digamos assim, que propõe essencialmente avaliar de que forma é que a representação feminina da liderança, de alguma maneira, na atualidade, apresenta algumas marcas diferenciais em relação àquilo que nós conseguimos identificar no estudo que fizemos nos períodos atrás referidos. Escolhemos como objeto de análise um momento de transição política que levou à liderança de um dos principais partidos portugueses, o CDS-PP, pela primeira vez uma mulher, no caso Assunção Cristas. Assunção Cristas substitui no CDS-PP Paulo Portas, que tinha estado 16 anos à frente do partido, no momento em que ele próprio decide não se recandidatar à liderança e em que começam por se perfilar, como é normal nestas situações, uma série de putativos candidatos à liderança. Trago aqui esta notícia, que foi uma notícia que eu descobri por acaso no Observador e que me chamou a atenção. Porquê? Porque é precisamente uma das primeiras notícias que colocam a possibilidade dos candidatos que podem vir a substituir Paulo Portas na liderança, e é interessante que o lead e a chamada da notícia referem três nomes de homens, mas esquecem-se de Assunção Cristas, sendo que ela era um quarto nome que depois aparece referenciado no interior do texto. Pronto, poderá ter sido um engano, um pequeno desvio, mas obviamente que se tivéssemos a proceder uma análise não deixaria de ter sido em conta e de ter aqui algum valor. Ora bem, então o exercício consta de essencialmente da observação das peças jornalísticas exibidas nos principais canais noticiosos, nos principais noticiários, ou seja, os noticiários da noite, da SIC, da RTP, Canal 1 e da TVI. Nos dias do Congresso, portanto, escolheu-se precisamente este momento de transição política para tentar perceber, em primeiro lugar, de que forma é que o acontecimento era enquadrado. A noção de enquadramento, uma vez que não temos tempo, não vou desenvolver muito teoricamente, mas, portanto, a noção de enquadramento é uma noção que nos estudos de jornalismo tem sido desenvolvida e tem sido recorrentemente aplicada precisamente para estudar a forma como os discursos, de alguma maneira, revelam as suas construções de um ponto de vista mais ideológico, e interessou-nos, a partir da noção de enquadramento, verificar qual tinha sido o enquadramento dominante. O enquadramento dominante, essencialmente, a dois níveis: a um nível da cobertura do próprio acontecimento e ao nível da forma como é construída a personagem da líder. Convém dizer que, em termos de padrão de cobertura geral, que o acontecimento, tratando-se de um acontecimento programado, altamente ritualizado, portanto, estava programado para ser mediatizado, teve a atenção dos mídias, foi alvo de interesse não apenas nestes noticiários, mas também em diretos e em uma série de formatos que antecederam o próprio dia do Congresso. Do ponto de vista da análise, interessou-nos então ver nesses espaços como é que se construía a personagem, sendo que, como a Teresa já aqui referiu, a personagem jornalística é uma personagem que é fruto da própria construção do discurso jornalístico. A personagem jornalística não coincide com a personagem real, sendo que o exercício e a intenção do jornalismo é precisamente fazer com que se crie um exercício de verosimilhança entre a personagem real e a personagem representada, uma vez que o jornalismo tem um contrato com a verdade e com a verosimilhança. Ora bem, então, ao nível do acontecimento, nós podemos verificar que o enquadramento predominante foi o enquadramento da sucessão. E isto porquê? Porque todos os noticiários do primeiro dia do Congresso, portanto, quando o Congresso tem lugar, havia apenas uma candidata, que era Assunção Cristas, portanto, a liderança não era uma liderança disputada. O potencial de conflito que poderia despertar o interesse dos mídias em termos de cobertura não havia, e, portanto, foi foi essencialmente o enquadramento da sucessão que acabou por ser privilegiado. E isto foi visível na própria forma como foi feita a distribuição do protagonismo entre Paulo Portas e Assunção Cristas. O primeiro dia do Congresso foi essencialmente dedicado à cobertura da saída de Paulo Portas. Uma saída emocionada, portanto, as lágrimas dele aparecem nos principais noticiários televisivos, são referidos, a notícia é a notícia de abertura e o foco é precisamente Paulo Portas emocionou-se na despedida. Para além das palavras no Congresso, são feitas uma série de peças que passam por o acompanhamento dos jornalistas com o ex-líder a deslocar-se até ao Congresso e passa também por uma série de depoimentos de militantes, etc., que de alguma maneira configuram e confirmam a ideia de líder carismático que dá lugar a outro. Assunção Cristas surge então como a sucessora de Paulo Portas e esta sucessão é uma sucessão que aparece como natural, mas ao mesmo tempo como uma sucessão de ruptura. A maior parte dos depoimentos que vão sendo apresentados e o próprio discurso de Assunção Cristas ao Congresso, tal como é focado pelos mídia, apresenta-se como um discurso que marca a diferença, ou seja, Assunção Cristas tem um estilo de liderança que é um estilo de liderança distinto. E, aliás, eu vou, apesar de ter pouco tempo, vou só recuar aqui um bocadinho, porque esta entrevista pareceu-me bastante interessante. Isto foi uma entrevista que foi feita no Canal 1 da RTP, dois dias antes do Congresso, e nessa entrevista são colocadas a Assunção Cristas precisamente questões que têm a ver com o estilo de liderança que ela pretende adotar e claramente ela demarca-se de um estilo de liderança autoritário, o tal estilo de liderança tradicionalmente conotado com o estilo de liderança masculino. E, portanto, ela diz claramente que, por exemplo, há uma altura em que o próprio apresentador, o entrevistador, lhe coloca a questão de terem existido algumas líderes carismáticas que marcaram a diferença pela agressividade, porque ela diz que a agressividade não é uma característica feminina. E ele dá o exemplo, por exemplo, de Margaret Thatcher, e ela claramente diz, mas eu realmente não me identifico com Margaret Thatcher, portanto esse não é o estilo que eu quero seguir, o meu estilo é muito mais de negociação, de alguma delegação de poderes e é precisamente a partir desta ideia de delegação e de negociação que a transição vai ser marcada. Pronto, eu teria aqui mais algumas coisas para mostrar igualmente interessantes, uma vez que não tenho tempo, vou só referir muito rapidamente uma questão que me parece interessante que tem a ver com o enquadramento da personagem. Portanto, do ponto de vista do acontecimento, o enquadramento foi da sucessão, do ponto de vista da construção da personagem, o enquadramento foi definitivamente um enquadramento de género. Portanto, ela é classificada como mulher e mulher-mãe de família. E isto é um enquadramento assumido na própria construção do ethos da personagem, quer do ponto de vista jornalístico, quer do ponto de vista pessoal. Portanto, ela própria apresenta-se como mãe de família, ela leva a família para o Congresso, a família é alvo de fotografias, de reportagens, de entrevistas durante o Congresso. A família tem tanto ou mais protagonismo do que ela, porque o destaque que tem realmente é enorme, só que este enquadramento é um enquadramento que não foi deliberadamente escolhido pelos mídia. É um enquadramento que ela própria preparou e que de alguma maneira encenou e que os mídia também encontraram, porque os enquadramentos são formas simplificadas de contar as histórias e que acabaram por funcionar. Portanto, ela é qualificada como mulher, mãe de família, não é uma mãe tradicional, é uma mãe moderna, à qual depois são associados também alguns valores de género com alguma conotação mais sexual até, sem grandes exageros, mas porque, por exemplo, nós aqui vemos um plano dos pés, mas são recorrentes as alusões ao poder que agora passa a ser de saltos altos. Há, aliás, uma expressão usada num jornal da TVI em que diz o CDS agora usa saltos altos. E são vários os planos em que os saltos altos da líder aparecem nos ecrãs de televisão, tanto ao mais tempo do que o rosto dela. E, portanto, são elementos que realmente ajudam a configurar. Pronto, conclusões gerais tinha aqui, mas de alguma maneira podemos depois discuti-las, se assim entenderem. Dou por terminado. Obrigada.
Muito obrigada, que já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Vamos agora abrir um espaço para debates. Queria lembrar os colegas que não falam português, podem colocar as questões em inglês também, que eu sei que estão aí. Alguém quer colocar alguma questão? Eu posso começar a dar o primeiro pontapé, se ninguém quiser. Tem? Professora, força.
Então, bom dia outra vez. Gostaria de perguntar, tenho se calhar três questões. Para a Ana Cabrera, apresentou aqueles dados do Parlamento Europeu e mostrou, por exemplo, que Malta e Irlanda têm percentagens muito altas. Tentou perceber porquê? Tem alguma justificação para as diferenças que encontramos entre os países? Depois para a Maria José Mata, em relação à sua primeira intervenção, disse que as mulheres aparecem menos nos mídia, em geral, quando falou daquela base de dados que foi analisada. E a minha pergunta é se na base de dados havia dados sobre se elas recusam mais convites. Porque eu penso que, e pela minha experiência, que vejo colegas meus que aceitam mais falar aos mídia, mesmo quando não são especialistas no tema, totalmente especialistas. E a minha sensação é que as mulheres respondem mais positivamente quando se sentem mesmo especialistas no tema. Por isso acho que era interessante fazer essa relação entre número de convites e também as recusas. E depois, em relação ao estudo que a Teresa Mendes Flores apresentou, que eu achei muito interessante. A minha pergunta é, ok, sobretudo em relação ao aborto, apareciam mais vozes masculinas, para a idade havia um bocadinho mais mulheres, nas fotografias também há mais homens em geral. E eu acho que o que tinha sido interessante fazer uma relação com a realidade, e não sei se isso foi feito ou não, isto é, apareciam mais homens quando o tema era aborto, mas eram, quando se analisasse os debates, eram mais homens também a falar? Isto é, são os mídia que enviesam ou é o debate que é enviesado do ponto de vista de género? Okay. E uma última questão para todas, se calhar, e é mais uma curiosidade minha. Quando eu apresento temas parecidos com isto fora de Portugal, várias vezes me falam do Parlamento Paritário. E a minha sensação é que em Portugal o Parlamento Paritário teve muito menos visibilidade e que se considera que teve menos consequências do que quando esta questão é analisada fora de Portugal, porque tenho a sensação que teve mais repercussão para os outros países do que dentro do nosso. E eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre isso. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém quer colocar questões? Força.
Olá, bom dia. Margarida Moleiro, do Gabinete de Estudos do município de Torres Novas. A minha pergunta é, sobretudo, para a professora Maria José Mata. Quando escolheu esta líder, acho que não explicou porque é que escolheu a Associação Cristas, não tinha tempo para isso. Mas se tiver um minuto para isso, eu gostava de perceber porque é que escolheu esta líder e não escolheu, por exemplo, a Catarina Martins, que é um estilo de líder que aparecerá de certeza de forma diferente nos mídia, não é? Sem família, nos mídia, sem saltos altos, e não deixa de ser uma mulher líder, não é? Obrigada.
Obrigada. Mais alguma questão? Eu ia só colocar uma que é um bocadinho uma provocação e é na sequência de uma das perguntas que fez a professora Ana Espírito Santo. Porque na minha prática enquanto jornalista, de facto nós entrevistamos mais homens especialistas do que mulheres. Tendo em conta que as redações são cada vez mais femininas, porque há cada vez mais mulheres jornalistas, não deveriam as mulheres jornalistas também questionarem sobre estas problemáticas, tentando entrevistar especialistas mulheres? Mas também noto, como a professora Ana Espírito Santo disse, que as mulheres não têm tanta disponibilidade e têm mais receio quando não se sentem, de facto, especialistas nas matérias. Eu gostava de vos ouvir também sobre isso.
Muito obrigada pelas questões. Eu, de qualquer maneira, no que diz respeito aos dados do Mini Monitor, eu de facto não registrei essa informação. Não sei se é uma variável, mas daquilo que li, não julgo que seja uma variável que se tenha em conta. E acho que de facto é uma variável importante, porque ajudaria provavelmente a explicar todas as razões, ou pelo menos uma razão, válida para essa subrepresentação, sobretudo quando estão em papéis específicos. Não é? Portanto, não tenho de facto essa informação. No que diz respeito à pergunta que me colocou agora, eu de qualquer maneira acho que tem muito a ver essencialmente com algumas rotinas instaladas no que diz respeito em relação às fontes institucionais. Grande parte das fontes institucionais ainda continuam a ser fontes masculinas. Há de facto rotinas instaladas, há uma prática de acessibilidade e de relação com os meios de comunicação que está mais institucionalizada nos homens e, portanto, os receios também acabam por ser um bocadinho menores e eu julgo que, não sendo esta a explicação total e cabal, pode ser pelo menos uma boa parte da explicação. No que diz respeito à pergunta que me colocou, que eu acho muito interessante, eu posso dizer que a minha ideia era precisamente, tendo em conta aqui as circunstâncias, etc., acabei por escolher a Assunção Cristas por achar que era um caso paradigmático e muito recente do assumir de uma liderança num partido que pela primeira vez, portanto o valor da primeira vez que se tem uma mulher na liderança pareceu-me ser, sendo um caso atual e ao mesmo tempo reunindo essa característica que poderia ser interessante, mas a minha ideia, e a ideia é uma ideia para ser desenvolvida, é precisamente de fazer um estudo das lideranças e, por exemplo, a comparação entre Assunção Cristas e Catarina Martins é uma comparação que me parece que muito frutífera do ponto de vista da discussão daquilo que é a representação das lideranças em termos de género, porque obviamente, como disse e com toda a razão, são estilos muito diferentes. Uma não deixa de ser líder porque não expõe a família, porque não usa saltos altos, porque não tem uma determinada entourage que de alguma maneira conhece e usa os meios de comunicação de uma maneira que se calhar é mais efetiva do ponto de vista das lógicas mediáticas atuais. Mas, portanto, não tive ainda tempo para desenvolver esse exercício, mas de facto é um exercício que quero desenvolver porque acho que é muito interessante e necessariamente que este caso nunca seria apresentado como um caso paradigmático, não é? Era como eu lhe chamei desde o início, tive o cuidado de o fazer, tratou-se de um exercício a ser complementado, a ser desenvolvido e a ser sustentado.
Então, a questão da Irlanda e de Malta, isto é, sai aqueles dois dados, são dados que espantam qualquer pessoa. Eu estou recentemente a estudar as questões do Parlamento Europeu e estou com imensa curiosidade de perceber e de saber quais são as razões, porque é tão diferente, que nós todos estamos à espera que sejam a Suécia, a Finlândia, enfim, os países que têm maior representação feminina, mas aparecer Malta e a Irlanda espantou-me muito e eu quero saber porquê, depois digo, mas ainda não sei. Em relação à visibilidade do Parlamento Paritário, eu acho que na altura... Eu acho não, o que nós estudámos é que na altura o Parlamento Paritário teve muita visibilidade nas televisões, nos jornais, porque aquilo durou dois dias e foi, por exemplo, primeira capa de jornais, lembro-me do Independente que trouxe o assunto para a primeira capa e também o Público que também trouxe o assunto para a primeira página. Agora, o interessante é ver como é que foi a apresentação. Que teve visibilidade, teve. Agora, qual foi o enquadramento? Isso é muito interessante, nós vimos isso também.
Bem, em relação à questão de se são os média que enviesam ou se é o próprio debate Eu ainda há bocado comecei por dizer, se obviamente as mulheres não estiverem no Parlamento, não podem ser fotografadas, não é? Portanto, isso é uma evidência. E também que os médias não são um espelho, não é? Da realidade, eles são intérpretes da realidade. E o que nós verificámos com algum espanto, e isto a propósito, falando apenas dos debates da interrupção voluntária da gravidez, e nós estudámos 82, 84, 97 e 98, não estudámos depois de 2007, porque já era fora do âmbito, nós estudámos até ao fim do mandato do Guterres, em 2002, mas achámos curioso que nós fomos examinar os diários da República que registam os debates e fazer a comparação precisamente de quem é que tomou a palavra e depois quem é que aparece nas notícias. Há uma discrepância enorme no caso dos debates sobre a IVG. Há um conjunto, mesmo no Parlamento, um conjunto de vozes masculinas muito maior. Agora não tenho aqui os números presentes, mas é uma coisa tipo de 80 para 4 ou 5. No entanto, as duas mulheres que fizeram intervenções de fundo foram, lembro-me, a Zita Seabra, do PCP, e a Helena Cidade Moura, na altura de um partido, Ana, ajuda-me, ela era MDPCD. Peço desculpa, como entretanto já não me recordava, mas elas tiveram uma participação com intervenções de fundo bastante longas, mas os homens foram muito mais a tomar a palavra. Mas, na verdade, se o jornalismo fosse fazer por percentagens, quase não fotografava as mulheres, não é? E elas, sobretudo a Zita Seabra, aparece várias vezes. Também eu até mostrei assim en passant no debate de 82 a poetisa Natália Correia, que depois é republicada em 84. Isto para dizer que nós encontramos maior paridade em termos de número de fotografias dos deputados e das deputadas em 84 do que depois fomos encontrar nos debates, com muito mais mulheres no Parlamento, nos debates de 97 e de 98, onde a discrepância entre as fotografias deles e delas foi maior. Houve as questões do conflito como critério, ou seja, nos debates de 97 e 98 houve a questão do referendo, e tudo o que era, tinha a ver com a questão do referendo, os líderes das bancadas parlamentares, Jorge Lacão e depois o Francisco Assis, eram os grandes intervenientes e aparecem muitas vezes, não só eles, mas eles são destacados aí. E portanto, lá está, nada é garantido, não é? Portanto, não houve um aumento de paridade. Portanto, mais próximo do 25 de Abril, as coisas estavam talvez mais na consciência também dos próprios jornalistas. Portanto, o que tem a ver também com as culturas de redação, e não se o jornalista é homem ou mulher, mas isso tinha a ver com uma outra questão, já não sei a quem é que colocaram. Portanto, há aqui não, obviamente que elas têm que falar para ser representadas, mas às vezes falam e não são. E houve esta involução nesse aspecto, se quisermos. Reparem que na notícia de 2006 da lei da paridade, quem apresenta é a Maria de Belém, e não há uma imagem dela a apresentar. Não há uma imagem dela do estilo. Ela podia não estar assim, porque ela é uma pessoa que se calhar não se põe a gesticular dessa forma. Mas, de pé, a falar, onde é que está essa imagem? Mas temos de António Costa quando foi ele. E isto é uma interrogação, mas porquê? Ok. Relativamente ao Parlamento Paritário, só para terminar, a Ana já falou, nós não estudámos o impacto no estrangeiro. O que nós conseguimos perceber é que o padrão jornalístico, digamos, o estilo jornalístico, o paradigma, se quisermos, que foi usado, foi o das ditas soft news. Portanto, eram as deputadas a chegar, as deputadas preocupadas com os cabelos, as deputadas que tinham escolhido os seus pares, a questão dos casais, porque a metodologia era elas convidavam um deputado, e portanto, andam à volta desse fé de ver, e há apenas aquela imagem da Maria Santos
em púlpito aqui nesta sala, que eu vos mostrei em passant, ela com os papéis, e há apenas uma pequena notinha sobre o que foi aqui decidido. De resto foi quem vem com quem, quem é que não vem, quem foi convidado, e é sempre a perspectiva masculina, os efeitos dos convites como troféus. Portanto, esta foi a história, esta foi a narrativa. Foi uma narrativa de carochinha. Talvez por isso o impacto sério não tenha existido.
Só para complementar o que estava a dizer a Teresa, eu também acho que não fica, é um evento que se calhar nós não recordamos tanto em termos de memória coletiva, precisamente porque foi feita esta cobertura light do Parlamento Paritário, e o que estava aqui mais em causa é quem é que convidava quem, e portanto havia até um título de uma peça do Independente, que era o Pas de Deux, portanto, dar a ideia de quase um baile. Quando, na verdade, eu acho que isto, se pensarmos em termos da estratégia de comunicação da Comissão Europeia, quando apoia esta iniciativa em Portugal, obviamente que a agenda aqui é mais séria e atravessa vários países, portanto, eu compreendo que seja normal que haja aqui uma atenção maior em diferentes países sobre a seriedade de promover esta democracia paritária, esta agenda da paridade de género na política. Aliás, nesse ano, 94, foi também o ano da Conferência de Atenas, Mulheres e Poder, o tema começa, portanto, a ganhar peso, a ganhar importância, a ganhar relevo. Em Portugal ainda se calhar não estamos preparados para... E talvez as próprias características lúdicas do evento não tenham facilitado a que o tema fosse levado mais a sério. Mas, claramente, do ponto de vista da Comissão Europeia, há aqui uma estratégia de comunicação para que esta se torne uma agenda bastante importante e bastante relevante. E é curioso pensar que isto é no final da era cavaquista, não é? Portanto, no último ano do último governo liderado por Cavaco Silva, que obviamente não é propriamente a pessoa mais favorável a tematizar explicitamente esta agenda, mas logo a seguir há um aproveitamento político muito importante do tema por parte do governo de António Guterres, que depois deu origem à primeira discussão sobre leis ou diplomas legislativos ou políticas públicas para introduzir mecanismos de ação positiva, que é bastante interessante. Ou seja, se naquele momento não foi aproveitado mediaticamente e politicamente esse evento, pouco tempo depois este tema foi bastante capitalizado politicamente, ao ponto de, voltando a falar daquilo que disse o António Costa, nunca uma lei que já se antevia que iria ser chumbada foi tão bem sucedida. Portanto, acho que é bastante interessante.
Muito obrigada a todas e a todos. Vamos fazer agora pausa para o almoço e retomamos às 14h30. Obrigada.
4. Três.
A, 1, 2, 3.